Muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 8ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 3 de março de 2026. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, o cidadão William José Cardoso Martins se inscreveu para falar sobre feminicídio. Na ordem do dia, dois projetos de lei estão aptos para os vereadores apreciarem e votarem. Em comemoração ao mês da mulher, no dia 12 de março, os vereadores farão as entregas do título Mulher Destaque. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 3 de março de 2026, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Após a leitura da Bíblia, solicito ao vereador Flávio Marra que proceda a leitura de um artigo da Constituição Federal. E após a leitura da Bíblia e da Constituição, peço a todos que mantenham-se de pé para que possamos ouvir o hino nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Lucas 35 ao 39. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando, e ouviu passar a multidão, e perguntou: o que era aquilo? E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, que passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar, amparar e amparar os pais na velhice, na carência ou na enfermidade.
Thank you. vida. Seus rebanhos lindos, campos bem mais dores. Nossos homens têm mais vida. Nossa vida no campeão mais amores. Ó pátria amada, ó pátria salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo. O Lázaro que o céu já vem estrelado. Redindo o pendiluro dessa túmula. Paz no futuro e glória no passado. Mas ergue-se a justiça, clama forte. Verás que o filho teu não pode adorar. Nem teme que te amora a própria morte. Terra adorada. E teu Brasil é seu Brasil, uma pátria amada. Dos filhos desse sol é sua invenção. Pátria amada, Brasil.
Muito obrigado ao vereador Wesley Jarbas e ao vereador Flávio Marra. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário Valmir Ribeiro que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição na tribuna livre. William José Cardoso Martins, que se inscreveu para falar sobre feminicídio. Do Legislativo. Ofício número 05 de 2026, do dia 6 de março de 2026, do vereador Breno Júnior, que justifica sua ausência na 8ª e na 9ª reunião ordinária, no dia 3 e no dia 5 de março de 2026, em razão de impossibilidade por motivo de saúde, conforme o atestado médico. Ofício número 19 de 2026, do dia 3 de março de 2026, da vereadora Ana Paula do Quintino, que justifica sua ausência na 8ª reunião ordinária, se realizasse no dia 3 de março de 2026, em virtude de problema de saúde. Do Executivo. Ofício Segov número 07 de 2026, de fevereiro de 2026, a Secretaria Municipal de Governo, que informa que as solicitações das indicações abaixo citadas foram encaminhadas às secretarias responsáveis para estudo e viabilidade de atendimentos e, nos casos necessários, inclusão nos respectivos cronogramas de serviço. CM 208, 209, 212, 213, 215, 216, 2026, de autoria do vereador Breno Júnior. CM 503 e 504, de 2026, de autoria do vereador Wilton de Aguiar. CM 709, de 2026, de autoria do vereador Josafá. CM 808 de 2026, de autoria da vereadora Kel Silva. CM 1210, 1211, 1212, 1213, 1214 e 1215, de 2026, de autoria do vereador Vitor Costa. CM 1310, 1311 e 1312, de 2026, de autoria do vereador Valmir Ribeiro. CM 1504 e 1505 de 2026, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício CEMUSA, número 77 de 2026, de fevereiro de 2026, a Secretaria Municipal de Saúde, que responde ao requerimento número CM 1215 de 2026, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício número 60 de 2026, 19 de fevereiro de 2026, a Secretaria Municipal de Fiscalização de Obras Públicas e Planejamento, que responde ao requerimento número CM 705 de 2026, de autoria do vereador Josafá Anderson. Ofício CEMEG número 25 de 2026, de 25 de fevereiro de 2026, da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que responde ao requerimento número CM 801 de 2026, de autoria da vereadora Kel Silva. Parecer técnico da CEPLAN número 20 de 2026, do dia 25 de fevereiro de 2026, a Secretaria Municipal de Planejamentos Urbanos e Fiscalização, que responde à indicação número CM 706 de 2026, de autoria da vereadora Kel Silva. Parecer da autoria do vereador Josafá Anderson. Ofício CEMAG número 79 de 2026, de fevereiro de 2026, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Cuidado Animal, que responde à indicação número CM 1215 de 2026, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício número 79 de 2026, de 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obras Públicas e Planejamentos, que responde à indicação número CM 1505 de 2026, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício número 70 de 2026, de 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obra Pública e Planejamento, que responde à indicação número CM 405 de 2026, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício número 68 de 2026, de 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obras e Planejamentos, que responde à indicação número CM número 1205 de 2026, de autoria do vereador Vitor Costa. Ofício número 67 de 2026, de 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obra e Planejamento, que responde à indicação número CM 501 de 2026, de autoria do vereador Wilton de Aguiar. Ofício número 66 de 2026, dia 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obra Pública e Planejamento, que responde à indicação número CM406 de 2026, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício número 65 de 2026, do dia 27 de fevereiro de 2026, da Superintendência de Obra Pública e Planejamento, que responde à indicação número CM1503 de 2026, de autoria do vereador Wesley Jarbas. Ofício censor número 016 de 2026, de janeiro de 2026, da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que responde à indicação número 504 de 2026, de autoria do vereador Wilton de Aguiar. De terceiros, ofício 09 de 2026, de fevereiro de 2026, do Conselho Municipal de Defesas ao Meio Ambiente, que convida para reunião ordinária no dia 5 de março de 2026, às 9 horas, na sala de reuniões no Centro Administrativo. Ofício número 1 de 2026, do dia 27 de fevereiro de 2026, do Conselho Gestor, fundado no município de Habitação, que comunica e convida para reunião ordinária do dia 3 de março de 2026, às 14 horas, na sala de reunião, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, segundo secretário Valmir Ribeiro. Em sequência, solicito ao nobre secretário que proceda a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de protesto.
Substitutivo ao projeto do decreto legislativo número 1 de 2026. Substituiu parcialmente os efeitos do decreto 17.000 de 2025 do Poder Executivo Municipal nos dispositivos que exorbitem do poder regulamentar. Autoria, vereador Vitor Costa. Ei, deu zebra aqui. Projeto do Decreto Legislativo número 2 de 2026. Susta integralmente os efeitos da portaria CEPLAN número 32 de 2026, de autoria do vereador Vitor Costa. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 44 de 2026. Denomina José Alves Campos, a rua 24, no bairro Golden Sul, neste município. Autoria, vereador Neiburger. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 45 de 2026. Altera a Lei 6.907, do dia 22 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Divinópolis e da outras providências, para estabelecer prazo de validade indeterminado para o alvará de funcionamento. Autoria, vereador Wilton de Aguiar. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 47 de 2026. Dispõe sobre a avaliação interminada do laudo médico que atesta o transtorno de aspecto autismo para fins de concessão de benefícios e direito no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Vitor Costa. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 48 de 2026. Autoriza o Poder Executivo a implementar medidas de acessibilidade comunicacional nas escolas da rede municipal de ensino de Divinópolis, garantindo a inclusão de pais e responsáveis surdos, bem como suporte adequado aos professores e acompanhantes estudantes com deficiência. Autoria, vereadora Kel Silva. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 49 de 2026. Institui ao Programa Municipal de Incentivo aos Novos Criadores de Moda e suas participações na Semana da Moda de Divinópolis. Autoria, vereadora Kel Silva. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 50 de 2026. Institui a Política Municipal de Atenção às Emergências Climáticas e aos Combates de Racismos Ambientais no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Kel Silva. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 51. Institui o projeto Pomar Urbano, no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Kel Silva. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária do Legislativo número 52 de 2026. Institui o Dia Municipal das Religiosidades e Matrizes Africanas e declara feriado municipal no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Kel Silva. Indicação número 101 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de placas de trânsito indicativa na rua 100, saída da Praça Dom Cristiano, perto do número 261 e próximo à residência, ao residencial Mirante Catedral, localizado atrás da Igreja Catedral. Autoria, vereador Anderson Academia. Indicação número 102 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de placas de trânsito indicando a área escolar e de redutores de velocidade, pinturas estratigráficas e demais dispositivos de segurança próximo à escola SESI, localizada na rua Petrolina, entre a rua Nova Lima até a Avenida Amazonas. Autoria, Anderson da Academia. Indicação número 225 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a realização de capina e limpeza urbana no canteiro central situado na rua Orion e Uruguaína, especificamente em frente ao número 411, no bairro Mangabeira. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação número 226 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza em torno da Escola Municipal Emílio Ribas, na comunidade do Choro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação número 227 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza nas ruas principais da rua de acesso ao bairro Candelária. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação no número 505 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a adoção de embalagens descritas, opacas e ambientalistas sustentáveis para entrega de medicamentos e insumos à população da farmácia do município. Autoria, vereador Wilton de Aguiar. Indicação número 809 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o tombamento de uma cruz de madeira, na tonalidade negra, anteriormente próximo à cruz de todos os povos. Autoria, vereadora Kel Silva. Indicação número 810 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a ampliação das escolas em tempo integral do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Kel Silva. Indicação número 811 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a implantação de ofertas de vagas em creche do município de Divinópolis para crianças a partir dos 6 meses de idade. Autoria, vereadora Kel Silva. Indicação número 1104 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento da rua Mato Grosso entre a rua Pedro Pires e Tiradentes, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Robson Zé Milton. Indicação número 1105 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento da rua Bahia entre a rua Atabarandiba e Fortaleza, também Fortuna e Pedro Pires, no bairro São Sebastião e bairro Bom Pastor. Autoria, Robson Zé Milton. Indicação número 1106 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o asfaltamento da rua São Sebastião Gomes, entre a rua Orici Gomes e Campos, Orici Gomes Campos e a rua Iraci da Cruz e rua Amazonas, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Robson Zé Milton. Indicação número 1221 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a criação de um portal de transparência específico de área de saúde. Autoria, vereador Vitor Costa. Indicação número 1223 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleides Azevedo, por meio dos órgãos competentes, um encaminhamento a esta Casa do Legislativo de projeto de lei que institua o passe livre do transporte público municipal para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Autoria, vereador Vitor Costa. Indicação número 1224 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o repasse incentivo financeiro adicional aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia do município de Divinópolis. Autoria, vereador Vitor Costa. Indicação número 1319 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o serviço de capim e limpeza na comunidade rural dos Branquinhos. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Indicação número 1320 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o serviço de patrulhamento e cascalhamento na comunidade rural de Lages. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Indicação número 1321 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a capina e a limpeza entre os bairros São Roque e Rancho Alegre, na rua Aparecida Batista. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Indicação número 1403 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, a instalação de um quebra-mola na rua Itambé, próximo ao número 307, no bairro Ipiranga. Autoria, vereador Wellington El. Indicação número 1509 de 2026. Solicito ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, o patrulhamento e abertura da rua Bom Sucesso, nos trechos compreendidos entre a rua Boston e a rua Beituri, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Moção congratulatória número 14 de 2026. Moção congratulatória em homenagem a Lidiane Aparecida Chances Aguiar. Autoria, vereador Wilton de Aguiar. Moção congratulatória número 15 de 2026. Moção congratulatória em homenagem ao senhor Juliano Ferreira Borges. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Requerimento número 407 de 2026. Requer ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio dos órgãos competentes, informação sobre a proliferação de felinos nos imóveis situados na rua Fortuna, número 13, 35 e 13A, no bairro São Sebastião. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Segundo secretário, Valmir Ribeiro. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor William José Cardoso Martins, que quer falar sobre femicídio. Com a ausência do tribuno, passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. E pedindo ao meu amigo Dorel para estar colocando a foto da dona Tânia e da Vanir, lá da Praça Catedral. Isto. Foi domingo, né? Novamente estive lá na Praça da Catedral, colhendo ali com os frequentadores da Praça Catedral as demandas daquela praça que ficou um pouco abandonada. E ela tem uma coisa que a gente tem que estar trabalhando, que são três para olhar, né, órgãos, e não está olhando. Essa aí é a dona Tânia, né, moradora ali, fez algumas pontuações, e também a Vanir, que é ali comerciante, vende pipoca, algodão doce. E essa praça, ela precisa passar, eu já tenho falado isso aqui há 2 anos, por uma atenção mais específica, mais carinhosa por parte do governo. A gente vê que é uma praça tradicional, né? Coloquei agora uma emenda impositiva naquela praça, e essa praça ela é adotada pela Sicredi, pelo Banco Sicredi, que fez uma pintura, né? Fez uma pequena melhoria lá, mas tem coisas ali que nós temos que olhar com muita atenção. Aquela área das crianças está brincando ali, estava lá acompanhando domingo, é aberta, né? Cachorro urina, faz tudo que tem que fazer lá, e é um lugar onde a gente pode melhorar e muito. Tem uma área lá que tem uma árvore, né, que já morreu, então pode tirar aquele galho, né? A gente está solicitando a implantação ali de uma academia e também de um playground ali naquela praça. E vários reparos que tem que fazer naquele piso. Eu assisti uma criança caindo lá, piso muito desigual, buraco. Então a gente está trabalhando nesse sentido. E ontem tive uma reunião lá no Executivo e ficou previamente marcada para o dia 9 uma reunião lá na Prefeitura, a Secretaria, porque ali tem a Censur, que faz a limpeza, tem a Secretaria de Educação, não, de Cultura, a de Cultura, que também olha a praça, e tem o adotante. Então, quer dizer, são três e a praça realmente muito desleixada, né? Pouca iluminação, vários buracos, essas melhorias que eu citei e outras mais. E falta de incentivo para esta praça. Então, a gente, depois que a gente começou a questionar, aí começou a aparecer algumas melhorias, mas muito pontuais, muito direcionadas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido e espero que nessa reunião do dia 9 a gente possa buscar e encontrar ali uma solução para essas... Porque também não só adianta fazer eventos e deixar a praça do jeito que está, né? É uma praça tradicional, uma praça da família, né? A gente vai buscar ali manter essa tradição, né? Em especial com essa verba que a gente destinou para lá. Já conversei com o secretário Balão. Então, a gente vai estar nessa reunião buscando também essa harmonia entre os comerciantes ali, tanto do em redor, quanto também os que trabalham dentro da praça. Então, dia 9, nós vamos estar conversando sobre a Praça da Catedral. Dora, eu queria te pedir para colocar a próxima foto. Esta foto é da 494, ali na entrada do Nova Fortaleza. Ontem eu estive passando ali para 494, na entrada do Jardim Novos, a gente viu que foi instalado ali o radar, né, dos radares, a gente fica satisfeito, vai inibir ali os acidentes. Bom é a obra num todo, né, uma obra de boa estrutura, onde já era para ter sido feito. Mas o radar vai atender a princípio, a gente acredita que vai diminuir os acidentes, mas a gente cobrou veementemente ali na questão da entrada do Rinaldo Campos, Nova Fortaleza, porque foi lá que matou uma pessoa há menos de 30 dias, e teve outro acidente semana passada. Toda hora nós temos acidente ali, e sempre aquela entrada é deixada por último. Então nós fizemos um vídeo mais firme, né? E hoje o DENIT apareceu lá fazendo essa pintura estratigráfica lá na entrada. É bom salientar, senhor presidente, que ali é a mistura, né, da falta de atenção do poder público e também a imprudência de alguns motoristas. Então a gente não está satisfeito com essa pintura estratigráfica, né? Não é uma pinturinha ali que vai satisfazer nós, não. Nós estamos aguardando uma reunião com a população, com a iminência de a gente paralisar aquela rodovia, né? Enquanto não tiver respeito com os moradores do Nova Fortaleza e Rinaldo Campos, nós não vamos dar trégua, não. Então não é uma pintura estratigráfica que vai nos calar, não. Estamos firmes lá e vamos continuar batendo, né? Já que os deputados federais daqui não fazem nada, já que os deputados federais aqui ficam passeando, só fazendo passeadinha e não faz nada, nós temos que dar o grito. Tem quem grita pela região. Senhor presidente, agora a gente vai falar sobre o REUB. REUB, a gente sabe que é um projeto necessário em vários bairros de Divinópolis, que tem a questão dos seus documentos que não foram legalizados. Então, está dando certo, precisa de algum ajuste por parte da lei, da prefeitura, que essa casa vai estar reunindo com as secretarias pertinentes. E, enquanto isso, a gente vai estar reunindo com a população. Segunda-feira, a gente vai já organizar uma reunião no bairro Afonso Pena para abranger toda aquela região ali do Alto São Vicente, Vila Cruzeiro, enfim, toda aquela região que precisa do serviço do REUB. E também a região do Serra Verde, onde na semana que vem também a gente vai definir uma data para estar fazendo esta reunião com a população, para estar colhendo lá os dados, para estar direcionar na questão dos documentos. Há uma necessidade de estreitar mais esse laço da comunidade com o poder público, em especial desburocratizando e facilitando a vida das pessoas. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador do meu partido, doutor Delano.
Boa tarde a todos. Eu gostaria que colocasse a Câmara nessa policial chamada André. Está na primeira fila ali. Levanta a mão, André, para a Câmara te pegar. Pode ficar sentadinha aí. Isso, tá? Ela é a família dela ali. Andréia, ela é tudo de melhor que a Polícia Militar teve em 30 anos de trabalho. Hoje eu tive o prazer de receber ela, a filha e o neto. Andréia foi sargento, é reformada, disciplinadora do Colégio Tiradentes. Ela não foi disciplinadora, não. Ela é a melhor disciplinadora. Essa mulher, ela é digna de aplauso e eu gostaria que a Câmara aplaudisse ela. Ela teve uma bênção, além de reformar, depois retornar ao Colégio Tiradentes como disciplinadora, a filha agora passou e está fazendo curso de formação de soldados, junto com a minha sobrinha Giovana. E é a cópia, né? Então fardada, a gente observa que são idênticas. Essa moça, essa é de uma disciplina, é de um exemplo, de um amor, de um coração e de uma rigidez, né, fantástica. Na verdade, tudo de bom que a polícia pode ter, ela absorveu. Então, André, receber sua visita hoje aqui na Câmara Municipal, ser aplaudida de pé por todos os colegas vereadores, é para mim um motivo de muito orgulho, porque eu costumo falar que, irmãos, a gente não escolhe, né? Deus resolve nos dar aqueles que a gente merece. Nós não temos nem menos nem mais, você merece. Mas irmãos que caminham pela vida, somos nós que escolhemos. E você é minha irmã, que eu te amo, viu? Eu te amo. Você é uma heroína, você é uma heroína. E o Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar, a 7ª Região, o Coronel Carlos Henrique, o comandante do Colégio Tiradentes, todos os colegas que passaram por lá, te devem muito, o Estado te deve muito. Muito obrigado, viu? Agora você pode ir para o seu compromisso com o meu assessor, estão te esperando lá na Paraná, pode ir lá. Então agora nós vamos falar de um assunto muito importante, HPV, né? Papiloma vírus humanos, uma ferida que dá na cabeça do peru, do pênis, e na vagina, na parte interna da vagina. O que que é HPV? É um tipo de vírus, não é bactéria, não é fungo, e só pega por sexo oral e pega também por penetração. Então, penetração no ânus, penetração na vagina, sexo oral, se você tiver o vírus no lábio, na vagina, no ânus, você vai pegar HPV. E o que que é? Como é que ele se estabelece? Ele se estabelece na mulher de uma forma sorrateira, interna. Lá dentro da vagina, uma ferida, lá perto do colo do útero, que na primeira relação sexual, é só transmitida na primeira relação sexual, pode desenvolver o câncer de colo de útero. Então as mulheres têm vacina hoje, de 9 a 14 anos, para que antes da primeira relação sexual, elas possam estar vacinando, se imunizando para o HPV e para a prevenção do câncer de colo de útero. Agora, homens, apareceu no meu consultório um punhado essa semana que passou, e eu fiquei impressionado, porque eles me perguntaram, como é que eu vou contar para minha esposa? Uai, se você quiser eu conto. Mas como é que você vai contar? Ué, eu vou contar que você fez sexo. Pegou HPV, é uma doença venérea. Ah, vai separar de mim. Ué, você vai deixar sua mulher doente? Né? Porque se você pegou HPV, ou você pegou da santa, né? porque você está com ela em casa, ou doutora santa. Porque não foi Jesus Cristo que te pôs HPV no pênis, não. Cada verrugão, gente, horroroso. É, e verruga que vai tomando toda a cabeça do pênis. E tem gente que faz sexo oral e põe aquilo na boca. E fica lá gesticulando até que a pessoa entre em orgasmo. É por isso que eu falo sempre que sexo tem que ser com a luz acesa. Você tem que ver o produto, né? A vagina, você tem que abrir lá, ó. Porque tem gente que não sabe onde é a vagina, onde é clitóris e muito menos onde é a uretra. Acha que é tudo junto, não é não. Cada coisa tem seu lugar. Os grandes lábios, se tiver alguma ferida, você pode ter sífilis. E se tiver verruga, HPV. E o homem da mesmo jeito. Como é que você vai colocar o pênis de um homem na boca, gente, com a ferida nele? Pelo amor de Deus. Como é que você vai fazer sexo oral numa mulher com machucado nos grandes lábios? Né? Como é que... Tem gente que faz sexo em outros locais também, que é proibido falar aqui agora por causa das agamentos, não, ganhou outro processo de cassação. Mas é na região genital, tem outras regiões genital, né? A região genital traseira, lá o ânus, também é da HPV. Como é que você vai fazer um sexo numa região genital onde o ânus tem uma ferida, um machucado, né? Tem uma verruga? Aí você já imaginou? Você não pode fazer isso. Doutor Delano, tem tratamento? Tem. Tem cura? Não. Se uma vez você teve HPV, o vírus vai ficar no seu corpo para sempre. Está fincado. Por quê? Porque ali, no ânus, na boca, verruga na boca, gente, quem está em casa, se o seu marido apareceu com uma verruga na boca, pode saber que ele andou beijando outras coisas. Né? Se você está em casa, foi fazer sexo com seu marido e o peru dele apareceu na cabeça do peru dele uma verruga, você não precisa acreditar em estrela que ele estava contando, não, viu? Porque um me perguntou, é verdade contar a estrela da verruga? Não, não é verdade. Da verruga é fazer sexo com pessoa portadora do HPV. Então, fiquem atentos a essas coisas. O tratamento é simples. O tratamento é nos procurar antes que a ferida alcance um tamanho grande. No meu consultório foi uma que estava do tamanho de uma bola de gude no pênis. E ele estava me perguntando, como é que eu vou fazer agora, doutor Delano? Porque além de médico, eu também tenho que ser um pouquinho de padre. E aí, eu vou ter que fazer o quê? Escutar, confessar e mentir eu não vou poder. Mas como é que eu vou fazer? Porque se ele tem... Ou ele pegou da esposa, ou ele trouxe de fora para dentro de casa. A esposa também precisa tratar. Como é que... Gente, isso dá término de relacionamento. Se você vai, segundo a Bíblia, eu até perguntei para o meu amigo Mateus, eu sou solteiro, eu falei assim, Mateus, se eu ficar com muitos namorados, é pecado? Aí ele falou para mim que não é. Então, ele me deu aval. Falei, Mateus, eu posso namorar mais de um? Pode. Pode. Aí eu falei assim, se eu fosse casado, pode? Não pode. Não pode. Então, se você está casado, você prometeu ali, para que você vai caçar confusão? Você teve o tempo todo para namorar, conhecer, né? Aí você vai, casa e vai levar uma doença para sua esposa, para o seu esposo, não compensa. Não compensa, porque essa criança, se ela for gerada ali, esse HPV pode trazer transtornos, principalmente oculares. A criança pode nascer cega. Então, não compensa não. Um pulão, uma traição, só por causa de uma vagina, de um pênis e de uma aventura, não compensa não. Só muda tamanho e cor. Eu sou testemunha. Né? Que é como eu sou solteiro e liberado pelo Mateus, eu sou testemunha. Então, tirando tamanho e cor, é tudo igual, gente. Não vai caçar rolo para sua vida, não. Por quê? Porque se você pega esse HPV, eu tive, né, essa semana, cauterizar o pênis de um moço, e moços, você tem que tomar uma anestesia, uma agulha desse tamanho, ó, na cabeça do seu peru, viu? Então, você imagina o pênis, eu, com anestesia desse tamanho aqui, ó, enfiando anestesia na cabeça do seu pênis para anestesiar e depois cauterizar. Eu fiz isso várias vezes. Mulheres, você tem que deitar na mesa do ginecologista, passar o espéculo e lá no fundo do colo do útero fazer essa cauterização também. Agora, o homem é mais complicado. Por quê? Porque essa anestesia é na cabeça do pênis. E você pode imaginar um trem dolorido. E esse moço, esses moços que passaram, não tinham uma verruga só não. Tinha na cabeça do pênis, na haste do pênis, tinha no, na bolsa escrotal, né? Para quem não conhece, bolsa escrotal é saco, é essas bolas que a gente tem no meio das pernas. Agora mesmo eu recebo outro processo de cassação também, porque eu falei coisas inapropriadas, porque quem não tem o que fazer adora falar da gente. Mas é a língua popular mesmo, do povão, tá? Então, tratamento do HPV, cauterização química, laser e um ácido chamado ATA, ácido tricloroacético, que a gente pinga até a verruga cair. E aí, doutor Delano, a verruga caiu? Graças a Deus, agora eu posso fazer sexo de novo fora de casa. Não saiu. A verruga saiu daquele lugar. O vírus continua morando no seu corpo. Quando você tiver uma baixa de imunidade, ele pode retornar mais uma vez. Então, tem vacina de HPV na rede pública para todo mundo de 9 a 14. Eu sou do grupo de risco, né? Porque eu sou homossexual, eu só namoro homens, né? Então, como eu sou do grupo de risco, eu paguei a minha, R$ 1.200. São 3 doses. Eu paguei justamente para que toda doença que eu possa adquirir, que eu possa prevenir, eu vou vacinar. Eu vou vacinar por quê? Porque eu sou do grupo de risco. Então, existe essa vacina também na rede particular. Você chega lá e fala, eu quero tomar uma vacina de HPV e você toma com 0, 30, 60 e 90 dias, viu? Então fica aí a dica, é importante, HPV é uma doença de saúde pública e quinta-feira nós vamos falar da cobertura da quadra que o deputado Eduardo Azevedo vai dar para nós na Escola Estadual Antônio Olímpio de Moraes, lá no nosso Niterói. Até quinta. Depois eu trago mais doença para vocês. Mas lembra, HPV é coisa séria. E não pega de Jesus Cristo. Pega só com sexo.
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. Eu convido o próximo vereador inscrito, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste aqui em plenário e quem nos assiste através da TV Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente, hoje eu queria ser breve, dizer primeiro que ontem eu acompanhei o Sintrodive em uma panfletagem, né, a respeito da campanha salarial de 2026. A panfletagem foi feita aqui, né, em alguns pontos de ônibus. O Sintrodive, que é o sindicato que representa os motoristas, né, os rodoviários da nossa cidade e da região. E, mais uma vez, o sindicato chama a atenção que a negociação feita com o consórcio Transoeste, principalmente a empresa majoritária, né, a Transid, não tem sido das melhores, tem sido tratado com descaso. Então, é importante que tanto nós, né, quanto representantes públicos, quanto a população, né, a opinião pública, esteja acompanhando essas negociações para que possamos, de fato, fortalecer os nossos motoristas na negociação deste ano e que a gente não seja ameaçado, né, como aconteceu em outros momentos, de um período de greve. Queria dizer também, senhor presidente, que eu encaminhei alguns pedidos para a prefeitura e eu quero, inclusive, explicar aqui para a população, ser bem didático, de um vídeo que vai sair na nossa rede social. Eu queria pedir o Dorel para colocar uma imagem. Quem pegar ônibus, comece a reparar, né, principalmente quem está nos assistindo de casa, for pegar um ônibus, alguns dos ônibus estão vindo com essa frase pregadas nas portas, dizendo assim, ó, para sua segurança, esse veículo dispõe de mecanismo que só permite sua movimentação com as portas fechadas. Esse dispositivo, ele é conhecido como freio de porta ou como anjo da guarda. A maioria dos motoristas chama de anjo da guarda. E, basicamente, é um sistema que os ônibus têm, está sendo implementado em alguns, não estão em todos ainda, pelo menos o adesivo ainda não está. e ele não permite que o ônibus ande com a porta aberta. Então, para o ônibus poder andar, ele tem que estar com a porta fechada. Isso porque antigamente eu tenho memória, né, de estar dentro do ônibus e o ônibus andando às vezes na rodovia com a porta aberta porque o motorista esqueceu. Então, isso é para melhor segurança dos nossos passageiros. O que, que a gente está trazendo para poder explicar? Porque com a implantação desse novo sistema, é importante também fazer uma conscientização junto à população. Uma vez que o anjo da guarda, ele impossibilita o motorista de, às vezes, abrir a porta para aquela pessoa que chegou atrasado. Então, o ônibus já está arrancando, já está, às vezes, se posicionando. Chegou alguém batendo na lateral, pedindo para poder abrir, por conta do freio de porta, e isso fica impossibilitado. E isso vai gerar, né, mais um tempinho. Outra coisa que a gente está buscando mostrar também, né, junto à CETRANS, é que com esse novo sistema, alguns segundos a mais no embarque e no desembarque vão aumentar. E quando a gente soma isso com todo o itinerário, infelizmente pode acabar gerando em algum atraso. Então é necessário que a CETRANS também se antecipe, faça o recálculo de toda a rota, para que o motorista não fique prejudicado, para que os passageiros não fiquem prejudicados. Uma vez, por exemplo, que o motorista às vezes não tem nenhum tempo adequado para fazer uma refeição no fim de cada itinerário, não tem o tempo adequado para utilizar um banheiro no fim de cada itinerário. Então é importante que a CETRANS também faça, né, com esse novo sistema, um novo estudo dos nossos horários, para que a população saiba o horário correto que o ônibus vai passar, que ela possa contar com aquele horário, e também que o motorista não tenha que ficar andando, correndo, né, que também é desagradável para quem está dentro do ônibus. Então eu queria só reforçar, né, dizer que nós já cobramos da prefeitura também uma conscientização institucional do portal da prefeitura, junto com a população, para poder explicar o anjo da guarda, né, e o que ele acarreta no nosso dia a dia. Mas nós, enquanto mandato, né, esse vereador também já tem feito sua parte e também já publicando vídeos explicando melhor para a população como é o freio de portas e como que ele age. Eu queria também, né, para encerrar minha fala agora, senhor presidente, dizer, lamentar de mais um caso de feminicídio que ocorreu na nossa cidade, dessa vez uma mulher trans, foi brutalmente assassinada, né, por alguém da própria família, por uma discussão que não se justifica, né, nada justifica a morte, e mais uma vez fazer o apelo para esse momento que tem sido suprapartidário, que é o 8M aqui na nossa cidade. Até chegar a data, sempre que eu lembrar, eu vou estar falando. Dia 8 é o dia das mulheres e é dia de manifestar. É dia de se encontrar na Praça do Santuário, às 16 horas. Esse é um convite do movimento Olga Benário, do Partido dos Trabalhadores, do Partido Verde, do PCdoB, dos sindicatos, e aqui não vou citar todos, é uma frente ampla em defesa das mulheres, e é importante que nós, homens, estejamos lá, mas é importante também que as mulheres estejam lá, todos nós unidos, né, na defesa. Mais uma vez, repetindo, o local na Praça do Santuário, às 16 horas, no domingo, dia 8. Sem mais por hoje, eu agradeço pela sessão da palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa. Eu convido a próxima vereadora inscrita, a vereadora Kel Silva.
Boa tarde a todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar rapidinho, mas eu não posso deixar aqui de comentar a reunião que eu tive no bairro Chácaras, Campo Grande. Dorel, você consegue colocar uma imagem para mim? Obrigada. Essa reunião foi feita no sábado à tarde, ali na região próxima ao aterro sanitário de Divinópolis, conhecida popularmente como Lixão. Essa população, gente, assim como várias da cidade de Divinópolis, estão escanteadas, estão assim, completamente abandonadas pelo poder público, principalmente aquelas que residem próximo ao aterro sanitário. Já estive aqui falando anteriormente sobre a questão do fechamento do Lixão. A população já fez vários baixos assinados, já está no MP, já existe um prazo para esse aterro ser fechado. Só que a gente precisa de movimentação, porque esse aterro vai ser fechado ano que vem. Cadê essa movimentação para o fechamento? Onde está a questão de preparação e cuidado do meio ambiente também, que não está acontecendo? Então, é preciso sim ter um cuidado. O relato que chega para a gente é que no final da tarde, senhor presidente, na hora de fazer uma comida, um almoço de domingo, o cheiro que bate acaba com a vontade da pessoa comer. Imagina você estar reunido ali e bate um cheiro de lixo, um cheiro de carniça. sabe? Para além disso, as reclamações também são aquelas que eu já trouxe anteriormente, falando sobre a questão da acessibilidade à região, ali que precisa mesmo passar uma máquina, fazer ali todo um recapeamento, mesmo se não precisar colocar ainda o calçamento. É preciso que a gente tenha um olhar carinhoso para essas regiões que não são tão densamente populosas, não tem muitas pessoas. Lá a gente tem também a questão das lagoas. Três lagoas, duas já foram para Deus, né, já foram com Deus, porque recebem o resíduo do bairro Lagoa Parque. Então, assim, se a gente quer fazer Divinópolis uma cidade plural, diversa e que cuide do seu meio ambiente, a gente tem que começar a olhar para fora desse grande centro que é Divinópolis, né? A gente precisa olhar para o entorno, para a periferia. A periferia para o subúrbio, isso é muito importante. Então, eu queria deixar aqui essa minha fala e já anunciar também que a gente tem uma audiência pública marcada para o dia 15 de abril, às 19 horas, para a gente debater a questão do aterro sanitário, a questão do saneamento básico em Divinópolis, que é importantíssimo. Ah, avançamos em algumas regiões? Avançamos, parabéns, mas precisamos avançar como um todo. E como eu disse, só 3% é tratado aqui na nossa região. Bem, o outro tema que eu vou trazer hoje é mais a questão do feminicídio, gente. Infelizmente, Divinópolis está aparecendo cada vez mais nos noticiários com a questão de mulheres que são mortas. E nessa semana, né, ontem, a gente ficou sabendo, né, do feminicídio que aconteceu aqui, numa região até nobre de Divinópolis, uma região ali que é a do Cidil, em que uma mulher trans foi assassinada. E isso, gente, é como uma vez eu falei aqui sobre as estatísticas. Quando a gente vai dando check nas questões de minoria, se você é mulher, se você é preto, se você é pardo, né, você vai colocando ali um checkzinho. E no caso aqui, a gente teve um feminicídio de uma mulher trans, o que significa também que reforça esse lugar que o Brasil ocupa no ranking de assassinatos de pessoas trans. O Brasil, ele é o que está no primeiro lugar, gente. A gente está matando pessoas. E isso, matando pessoas por causa da sua orientação sexual. A gente está matando pessoas por quem elas são. E isso não pode acontecer. Não tenho ainda os detalhes para falar, mas a gente precisa reforçar esses detalhes de ser uma mulher trans, de ter sido assassinada por um parente dentro de um apartamento, né, querendo ou não, de família. Aqui a gente aprovou uma lei, né, foi unanimidade, agradeço novamente aos meus colegas vereadores, de uma campanha permanente à prevenção e conscientização da violência de gênero. Né? Porque eu acredito, como professora, que o primeiro passo para a educação, o primeiro passo da mudança é a educação, é uma conscientização. E a gente precisa falar mais sobre isso. Então, reforço mais uma vez o convite para a audiência pública que vai ser feita nessa casa semana que vem, né, na nossa Comissão de Participação Popular. Eu, os vereadores Valmir Ribeiro e Washington Moreira, organizamos essa audiência e a gente conta com a presença de toda a população, porque é hora da gente falar sobre isso. Está demais. E a gente não aceita mais que os nossos corpos sejam alvo. Tá? E assim, só para ressaltar, como que está demais, o nosso gabinete recebeu um pedido de ajuda de uma mulher que foi vítima de um quase feminicídio, ainda bem que ela foi vítima apenas da violência, não chegou a ser consumada a sua morte, graças a Deus, pedindo ajuda, né, para retornar à sua casa, ao seu lugar de origem. E nosso gabinete entrou em contato com a Juliana Coelho, a secretária de assistência social daqui da cidade de Divinópolis, que prontamente nos atendeu. E aqui, então, eu quero deixar meu agradecimento à secretária Juliana, que faz, sim, um bom trabalho dentro das possibilidades de Divinópolis e que atendeu o nosso pedido e tenho certeza que a gente está salvando aí mais uma vida. Então, era isso mesmo que eu queria falar hoje, na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra e boa tarde.
Parabéns, vereadora Kel Silva.
Agora peço o segundo secretário, Valmir Ribeiro, que assuma a presidência, para que eu possa fazer o uso da palavra.
Convido o próximo vereador inscrito, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, povos que acompanham nessa tarde de hoje. Eu quero aqui iniciar, mandar meus agradecimentos aqui à Marta, lá do São José, grande parceiro, que sempre tem nos solicitado as nossas demandas e a gente está sempre prontamente aqui nessa casa para atender da melhor maneira possível. Senhor presidente, hoje também quero falar da minha indignação. 3 anos atrás, 4 vidas foram arrancadas em Aracruz. Dorel, coloca a imagem, por favor. Alunos, professores, sonhos interrompidos. 12 pessoas foram feridas, famílias destruídas. Agora, o que mais me dói é que esse assassino aí, ó, está solto. Aonde nos mostra o tanto que temos leis que infelizmente não funcionam. O nosso Brasil é assim, aqueles que matam, que roubam, que destroem famílias, estão sempre em vantagem. Mas por quê? Precisamos de leis que realmente funcionam, e principalmente para as famílias. E nossas crianças que estão hoje nas escolas e acontece um fato como esse. 4 jovens foram mortos brutalmente por esse infeliz. Um covarde que entrou armado e interrompeu a vida dessas famílias. Famílias que estão sofrendo a todo momento. E a gente tem falado que no Congresso precisa de ter voz, precisa de ter representantes de peso que vão legislar em favor do povo. Porque se for esperar ações desse desgoverno, nunca vai acontecer. Até porque é um desgoverno que é a favor do crime. Infelizmente, me dói usar essa tribuna e falar isso. É um governo que não tem um olhar pela segurança pública. Quero sempre cobrar e falar, como presidente da Comissão de Segurança Pública, senhor presidente Valmir Ribeiro, que está hoje aqui me ouvindo atentamente. Eu fico indignado por todos os 4 cantos da nossa cidade, nosso estado e o Brasil têm sofrido com violência. Feminicídio, pela qual a vereadora Kel, que é mulher nessa casa, a vereadora também pontuou, tem aumentado todos os dias. É homens covardes que pegam a mulher e interrompem sua vida brutalmente. Aqui na cidade nossa de Divinópolis, esse fim de semana, mais uma pessoa também que foi vítima aí de feminicídio. Até quando? Vamos cruzar os braços? Não vamos mover? Não vamos cobrar dos nossos representantes que nós temos? O senador Cleitinho, pelo qual eu peço licença, o Adriano, que está aqui, o assessor dele, grande irmão, que tem sido voz lá no Senado, tem tacado o dedo da ferida, que se for depender de alguns parlamentares da esquerda lá, essas leis aí vão ser somente para os bandidos, que têm aumentado o crime a todo momento. Aí eu pergunto para vocês, e quando for um familiar deles, que eles vão sentir na pele o que essas famílias sentiram em 2022. Mas pode ter certeza que estamos trabalhando, estamos colocando projeto nessa casa para trazer melhorias, principalmente para a segurança pública. E vamos cobrar também, junto ao governo do estado, que temos reuniões também para trazer segurança e reforçar cada vez mais. A Polícia Militar tem feito o seu trabalho, mas nem sempre, né? Infelizmente, o governo não investe, não ajuda da maneira que tinha que ser. Passando adiante, senhor presidente, eu quero aqui falar das nossas ações pelo setor da confecção. Um dos setores que mais empregam hoje, não me canso de falar, estive em reunião com o setor da confecção ontem, com o Mauro Célio Júnior, o presidente do Sinvest, e falando o tanto que a dificuldade tem aumentado a cada dia mais para o setor empresarial. O empresário, Valmir, não é o inimigo do povo, pelo contrário, através do seu emprego, você consegue ter condições do seu trabalho, de uma boa educação dos seus filhos, pagar um bom plano de saúde e também ter segurança na sua residência. Porque a insegurança, a cada momento, tem batido aí e, infelizmente, preocupado principalmente as famílias. E eu, juntamente com o Mauro Célio Júnior de Mello, falei com ele que essa casa está aberta para ouvir todos os seus anseios do setor, todas as dificuldades que esse setor tem, para que possamos, através de recursos de emenda impositiva, pela qual sempre sou parceiro, e também buscar parceria. E a boa notícia, tanto o senador Cleitinho como o deputado Eduardo Azevedo e o próprio deputado federal Domingos Sá já fez o compromisso de ajudar esse setor. Como a gente vai ajudar esse setor? Um setor que na década de 90 sempre tem levado o nosso nome da cidade de Divinópolis para a melhor confecção que temos, o melhor produto, onde é produzido pelas costureiras. Aqui a Karina está nos acompanhando, Karina, lá da MX72, o Xandim, lá da Siri também, é um grande parceiro, trabalhou comigo na MX 22 anos, grande profissional, e hoje o setor deixa a desejar. Mas estamos trabalhando fortemente para que possamos aí fazer a quarta edição da Semana da Moda. O ano passado, com a rodada de negócios, mais de 4 milhões de investimentos foram investidos através de pessoas que vieram para comprar da nossa confecção. E precisamos alavancar cada vez mais. Então, eu te coloco à disposição de estar sempre, através do diálogo, da articulação, fazer essa parceria para levar o nome da confecção. Também, senhor presidente, eu quero aqui falar da tecnologia de LED que está chegando à região sudoeste. E aqui, quero falar da região lá do bairro Belvedere, Bela Vista, Realengo, alguns pontos também da Avenida Amazonas, no cruzamento ali da Rua Guapé. Hoje pela manhã já postei nos meus stories do Instagram, onde solicitamos um transformador, onde ali as quedas de energia eram constantes. Várias empresas naquele trecho ali, pela qual tinha pico de energia, entramos em contato com a CEMIG, estivemos em reunião e hoje foi instalado esse novo transformador para atender melhor toda aquela região, uma região acessa ali também ao posto Belvedere e o futuro hospital regional. É um ganho para a região, onde a gente tem que trabalhar fortemente e cobrar da CEMIG que possa aí também levar esse transformador lá para o bairro Jardinópolis. O bairro Jardinópolis, o meu xará Wesley, que é presidente do bairro lá, que faz um trabalho brilhante juntamente com o Juliano, com a Miriam, sempre tem me ligado e falado, aqui sempre tem queda de energia. Bairro Floresta, Jardim das Acácias e também o Jardinópolis, acessa ali também ao Cacoco, tem esse problema. Onde, conversei com o técnico da CEMIG, ele me falou comigo, era um transformador com a potência menor, a região cresceu, o bairro tem crescido cada vez mais, várias pessoas aí no horário de pico, principalmente depois que chega o trabalho, nas 18 horas até as 21 horas, tem falado que tem queda de energia, mas que esse problema vai ser sanado. Eles nos informaram que daqui a 30 dias vão trocar o transformador para melhorar todo aquele acesso. E comunidade do bairro Jardinópolis e Floresta, quero aqui também, juntamente com o Osta aqui, pela parceria que estivemos em reunião naquele bairro, anunciando a tão sonhada rede de esgoto, que já está já a todo vapor no bairro. Meu amigo Matheus, que estava hoje lá na MX, me falando, Wesley, já estão fazendo a perfuração aí e já fazendo as ligações aí nas nossas residências. É um trabalho pelo qual o deputado Eduardo Azevedo, o prefeito Gleisi e o senador Cleitinho, que era deputado, falou que lutar para levar a dignidade. E aí está chegando a dignidade para toda essa região, para depois sim, Rua Pau Brasil, Rua Angelim, Rua Figueira, várias ruas e vários trechos vão ser pavimentados. Mas precisamos um pouquinho de calma. Eu sei que é difícil falar essa palavra calma e paciência, mas que vai chegar aí esse calçamento poliédrico, que é o calçamento de pedra. Até porque tem que fazer primeiro a parte de ligação de rede esgoto, para depois vir com o calçamento. E finalizando, senhor presidente, lá na Castro Alves, no cruzamento ali com a Rua Lagoas, hoje pela manhã estive acompanhando onde foi feito aquele recapeamento e entrei em contato com o Paulo da Senfop, pela qual já foi notificada a empresa debaixo ali daquela ponte do Sargento Geraldo, onde ali, aquele abatimento ali no solo, onde comprometeu várias crateras ali e moradores me ligaram e me cobrou. E essa semana, se Deus quiser, a equipe já vai estar lá fazendo todo aquele frisamento ali, vai estar fazendo a remoção daquele asfalto danificado para levar aí o recapeamento novo, para igualar com outro recapeamento que foi feito em vários cruzamentos, como a Rua Ceará, Rua Maranhão, rumo a Mato Grosso e também a Rio Grande do Norte. E para finalizar, senhor presidente, ontem estive também no Instituto Helena Tipoff, meu amigo Juliano, pela qual Valmir fiz essa parceria com eles novamente. Todo ano tem mandado recurso e convido todos vocês moradores, todos vocês comunidade, vereadores que vão participar lá. Ele vai estar mandando para nós, vai ter um evento lá, Anderson. E é importante dessa casa ajudar lá aquelas crianças que precisam muito. A gente sabe o tanto que é importante. Valmir ajuda muito, vereador Anderson, vereador Delano, Valmir, todo mundo, o vereador Ney também. Vamos ser parceiro aí juntamente com essa casa. Finalizando, senhor presidente, segurança pública, só para finalizar, pode ter certeza que tem novidade aí, viu? Mais R$600 mil que é destinado pelo deputado Eduardo Azevedo e vamos estar falando aí da segurança pública, né? E no mais, acelera de novo.
Muito obrigado, vereador Wélio Jarbas. Eu passo para o senhor presidente para que eu faça uso da palavra.
Na sequência, com o uso da tribuna, vereador do PL, Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do vereador Wesley Jarbas, boa tarde aos demais vereadores presentes aqui no plenário. Boa tarde ao público que nos acompanha aqui também no plenário, ao público que nos acompanha também pela TV Câmara. Queria cumprimentar o nobre amigo, né, vereador Breno Júnior, que está se recuperando, né, melhora para você, que você possa voltar aí o mais breve possível, viu? Pode sempre contar comigo. Que você tem não só um vereador, tem sempre também um amigo. Tamo junto. Queria começar falando um pouquinho do nosso trabalho. Se quiser colocar para mim, Dorel, a foto, por favor. Né? Vamos falar um pouco do nosso trabalho aqui, nas comunidades rurais, principalmente. Tem uma foto aí da perfuração do poço artesiano na comunidade dos Branquinhos. Se puder colocar para mim, por gentileza. Hoje, né, o pessoal deu início aí à perfuração do poço artesiano. Quando eu entrei, né, na vereança como vereador, eu fiz um mapeamento de todas as comunidades rurais, acompanhando a necessidade, né, questão do abastecimento de água, questão de calçamento, e um problema na comunidade dos Branquinhos era o abastecimento de água. Hoje deu início aí a perfuração do Poço Artesiano, ao pedido de toda a comunidade, do Ricardinho também, né, que é o presidente da comunidade dos Branquinhos, e vamos colocar também uma caixa d'água. Queria agradecer o Leandro, o Ricardo, né, a todo o pessoal que está a campo. Eu gosto de estar sempre presente, acompanhando, né, a equipe que está lá, para fazer a perfuração, né, articulamos também o local adequado ali, onde encontrar água mais fácil, para a gente não perder o tempo de fazer a perfuração e correr o risco de não dar certo. Esse risco pode acontecer, mas é bom a gente evitar. Eu queria agradecer o pessoal que cedeu lá o espaço para fazer a perfuração e solucionar de vez aí este problema, né, do abastecimento de água na comunidade dos Branquinhos. E já vamos aproveitar que a gente está falando das comunidades rurais, eu queria falar um pouco aí dos calçamentos. O calçamento da comunidade de Lages, a comunidade de Lagoa, está a todo vapor. Eu acredito que agora no mês de março, mais finalzinho ali de março, deve entregar a segunda etapa do calçamento, né, que é 3 quilômetros. E depois, assim que a Caixa fizer lá o pagamento, né, liberar o pagamento, vamos dar sequência mais 3 quilômetros, que é até a comunidade de Djalma Dutra, que vai melhorar muito ali, né, o escoamento dos produtores rurais. É um recurso do nosso deputado federal Domingos Sábio, de mais de 3 milhões e 800. A comunidade dos Branquinhos também vai receber um calçamento, está esperando terminar o projeto. Na sequência, a gente vai dar início. Na comunidade dos Lopes também tem um que deve dar início agora em abril, na entrada da comunidade dos Lopes. E o da comunidade do Tamboril está em andamento. Acredito também que deve terminar agora no mês de março. É recurso também do deputado federal Domingos Sávio. O pessoal pode ficar tranquilo que onde deu alguns problemas, a empresa vai arrumar garantia de 5 anos. Eles vão recompor os locais que deram probleminha devido à própria população que passou lá antes de fazer a compactação. Mas a empresa vai arrumar e deixar certinho lá para vocês. A comunidade de Cachoeirinha também está quase caminhando ali para finalizar a primeira etapa. Para o pessoal entender, vamos finalizar a primeira etapa até o CT do Ricardo Elídio. Depois a gente vai voltar para fazer a Avenida João Carneiro, que é o mesmo recurso. A Avenida João Carneiro é ali no Centro Industrial. Assim que a gente terminar lá, vamos voltar novamente para a Cachoeirinha para fazer a entrada ali, né, da escola municipal e aquele pedacinho perto do Renato que ficou para trás. Ele vai ser feito, mas primeiro a gente tem que terminar a Avenida João Carneiro. Se precisar de colocar algum aditivo lá, a gente vai trabalhar para a gente fechar aquele pedacinho também. E dando sequência, eu queria que colocasse para mim a foto do bairro Rancho Alegre, né? A praça está bem adiantada, aquela imagem ali foi de drone que a gente fez lá hoje, é um sonho da comunidade, uma luta também dos demais vereadores, ela deve finalizar também o mais breve possível, foi quase R$200 mil, recurso do nosso deputado federal Domingos Sábio, uma luta dos vereadores, do Júnior, do Quequê, da população ali do bairro Rancho Alegre, era um sonho deles, era um espaço que estava parado, né, que ficava ali cheio de entulho, de mato, de sucata, e hoje vai ser uma praça aí futuramente para a população aproveitar e ali um acesso principal também, né, a Cruz de Todos os Povos, que vai movimentar muito o turismo religioso aqui da cidade de Divinópolis. Um ganho muito grande, Rancho Alegre pode contar comigo, eu sei que tem mais vereadores que trabalham ali, é importante essa união, que a gente possa somar e contribuir cada vez mais para o bairro Rancho Alegre. E vamos falar de mobilidade urbana? Se puder colocar para mim uma foto com o Rodrigo, eu tive lá no CETRANS uma reunião com o Rodrigo, né, as nossas emendas impositivas já vão ser executadas, né? Agradeço aí pela atenção, pela comunidade de Ermida. Fui lá conversar vários assuntos, né, com o Rodrigo e dentre eles uma faixa elevada que já deu início lá. Pode colocar a próxima foto para mim, por favor, eu acho que tem. Ali vai ser construída uma faixa elevada em frente ao Quito Santo Antônio, na rua João Martins Coelho, o principal acesso da nossa querida Santo Antônio dos Campos, né? A nossa querida Ermida. É um local que acontecia muito acidente, né? Já teve vários atropelamentos ali de criança. Era um anseio do Ronaldo, do Kit e dos demais moradores ali da região. E vai ser feito ali então, o pessoal entender um pouquinho, em frente ao cartório vai ser feito um quebra-mola, na sequência, em frente ao Kit, uma faixa elevada e vai dar uma reformada naquele quebra-mola próximo ao estacionamento ali do Kit. Eu acho que vai melhorar muito a questão de mobilidade urbana, é um problema também que a gente tem aqui na Íris Brilhante, que o Anderson está lutando também há um bom tempo, é necessário, Anderson, do CETRANS, o Lucas ter uma atenção mais urgente naquele local, é um local que cresceu muito, com várias oficinas, né, com várias empresas crescendo ali, movimentando a economia do município, mas a gente tem que crescer de forma ordenada e não desordenada. Hoje eu fiz uma visita no local, né, a gente fez uma matéria para a gente soltar, eu preciso do seu apoio, né, e dos demais vereadores que trabalham naquela região, é de urgência, não é para ontem, não é para hoje, para a gente fazer uma coisa ali que a gente não vai prejudicar nem o São Roque, nem o Rancho Alegre, nem o Belo Vale, nem a Zona Rural e nem Ermida. Uma coisa que melhore aquele trânsito ali e que evite aquelas carretas ficarem desengatadas ali em locais inadequados, né? Para a gente não causar um acidente mais grave ali ou até que seja um acidente fatal. Eu estou aqui para abraçar a causa, espero que você também abrace essa causa com a gente, que o Lucas tenha esse olhar especial, esse carinho especial ali, né, pela aquela avenida Íris Brilhante. Eu mandei um recurso também, já está sendo feita, né, as placas, eu acho que não tem as fotos das placas, não tem? As placas, acho que não mandou a foto, não. Aquelas placas que identificam o nome das ruas, a região de Ermida, a maioria não tem. Eu acho que eu fui o primeiro vereador que mandou essas emendas positivas especificamente para isso. Mandei R$30 mil, fiz um mapeamento, a gente vai colocar, eu acho que vai melhorar muito, principalmente, né, a questão aí do Mercado Livre, os entregadores, que às vezes chegam ali na rua, tem uma dificuldade, é aqueles nomes escritos nos postes que está apagado, e aquelas placas de identificação vai melhorar muito. A gente vai fazer também as placas futuramente das comunidades rurais. Mapeei todas elas, a gente vai fazer uma soma lá, qual o valor que vai gastar, e a gente vai colocar assim para fortalecer, né, a zona rural também. Estou quase fechando, só mais dois temas aqui. Coloca para mim a foto, por favor. Ontem eu tive uma reunião com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e também São Benedito, lá de Ermida. Né, eu já faço parte aí também, ajudo muito o reinado. Quando eu era líder comunitário, já fui rei ali na comunidade dos Branquinhos, né, fortaleço também ali a comunidade do Santa Cruz, meu amigo João Paulo fez o convite para mim, eu estou sempre à disposição de ajudar também, fomentar e valorizar a cultura, né, já destinei agora um recurso da minha emenda impositiva e vou destinar também mais R$50 mil para o ano que vem das minhas emendas impositivas, pode contar comigo aí, vocês vão ter o meu apoio. E para fechar, como diz o nosso nobre amigo vereador Wesley Jarbas, vamos falar de um tema muito importante que está movimentando aí a cidade, movimentando as redes sociais, as eleições de 2026. Né? A gente tem que trabalhar aí, o PL está forte, né? A direita está forte aí, com o nosso deputado federal Domingos Sábio, o Nicolas também, a todos que estão aí, podem contar comigo. A gente fica muito feliz que em 2022 teve um vereador e uma vereadora que estava nesta casa que foram eleitos, o Eduardo e a Lohana. Cada um defendendo a sua bandeira, mas por sinal foram eleitos e estão fazendo um excelente trabalho. Saiu uma matéria aí em questão do meu nome, né, de uma possível pré-candidatura para o PL. Eu não tive nenhuma conversa oficial com o nosso deputado federal, Domingos Sávio. A gente tem uma hierarquia no partido, né? A gente respeita a opinião deles. Mas o que eles decidirem, vocês podem ter certeza que eu estou preparado da mesma forma que eu estava preparado aqui para colocar o meu nome e pleitear para vereador. E hoje estou aqui, estarei até 2028. E se for a vontade do povo e do partido, fico à disposição aí para a pré-candidatura a deputado estadual. Boa tarde, muito obrigado.
Parabéns, vereador Valmir Ribeiro. Na sequência, vereador Rodson do Zé Milton.
Boa tarde a todos que acompanham a TV Câmara. Boa tarde, senhores vereadores. Hoje gostaria de começar mostrando o resultado que nós trabalhamos um ano e meio atrás. E o resultado, o fruto desse trabalho, colhemos, né, semana passada. Por gentileza, agora, coloca a foto que nós pedimos. Pessoal, essa foto é lá do Sisurge Oeste, e nós tínhamos pedido uma emenda à deputada Lohana França para poder custear uma van para o NEP. O que é o NEP? Núcleo de Educação Permanente. É uma equipe que qualifica e vai fazer curso de capacitação aos servidores da área da saúde, que seja do posto de saúde, do PSF, de médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer funcionário da saúde que queira passar pelo curso de treinamento, aperfeiçoamento, principalmente na área de urgência e emergência, dos primeiros socorros. Então, o NEP, hoje em Divinópolis, é uma referência em todo o estado de Minas Gerais, que está treinando outros consórcios de urgência e emergência móvel para poder os seus funcionários de lá estar preparados para dar as instruções corretas de uma forma que virou referência, mais uma vez, o NEP de Divinópolis. Então, eu queria parabenizar a coordenadora que está lá, a Larissa, o Marco, todos que estão ali à frente do NEP, e a Lohana França destinou essa emenda ao nosso pedido para poder equipar essa parte do NEP, que é necessário para dar todo o treinamento, não só aqui em Divinópolis, a parte da saúde, na questão pública, mas também na iniciativa privada, que também pode fazer parcerias e dar treinamento em grandes empresas que precisam de ter funcionários capacitados para dar os primeiros socorros. É primordial até que o SAMU chegue para salvar vidas. Então, é muito importante esse treinamento que mostra os funcionários com mais capacitados, qualificados para atender. E por isso que a forma do SISUS trabalhar, como é na UPA, de uma forma acolhedora, humanizada, passa pelos treinamentos, porque a rotatividade do servidor da área de saúde é muito grande. Então, tem que estar nessa constância de treinamento e qualificação direto. Então, todos, tanto da parte administrativa, eu já passei por vários cursos e treinamento, eu sei da importância que é o NEP hoje no consórcio. Então, tem outra foto, Aurel? Foi só aquela. Já entrou no outro tema. Só para terminar o da Lohana aqui, eu achei que tinha a foto da van. Essa van, então, é muito importante. Então, foi entregue pela deputada, nós estivemos presentes lá. Queria agradecer mais uma vez que ela nos ouviu, né, nesse sentido, e colocou essa emenda e foi pago o Sisurge Oeste. Está lá entregue, já é uma página virada, e agora vamos correr atrás de melhorias que nós precisamos, principalmente na UPA, que vai destinar mais de R$660 mil para equipar o CTI da UPA. Vai ser uma UPA referência do Centro-Oeste, de poucas aqui em Minas Gerais vai ter igual lá na UPA que vai ter nessa estrutura que está sendo montada. Então nós destinamos também um valor de mais de R$200 mil para complementar, para poder fazer uma referência excelente de dentro lá do nosso CTI da UPA de Divinópolis, que está sendo administrada pelo nosso diretor, o Dr. Marcos, o Cleverson, toda a equipe que está ali à frente da administração da UPA. Então, fico muito feliz, porque nós temos muito trabalho ainda, e torcer para que as coisas aconteçam da forma melhor. E falando em UPA, ou para acontecer as coisas melhores, né, gostaria de destinar que nós colocamos, em 2021, 251 mil
para compra de equipamentos. Em 2022, mais 100 mil de investimento de equipamento permanente. Em 2023, 500 mil para reforma. Também em 2024, 203 mil para ampliação de unidade de gestão clínica da UPA. E agora, em 2025, você paga para reforma e aquisição de equipamento, somando mais de R$1.200.000 com emendas impositivas na área de saúde, por nosso trabalho e reconhecimento. Sabemos da importância que tem a UPA, da importância que tem o SISUS e o SAMU de Divinópolis, porque é um serviço que hoje ele é muito valorizado e pedido pela comunidade, pela população, de ter uma atenção diferenciada. E por isso, nosso mandato, nós estamos priorizando, sabendo a importância que tem, porque a população penava na UPA, penava, e graças a Deus melhorou muito. Apesar que estamos passando por grandes problemas financeiros, principalmente o que tange, é o que nós vamos entrar agora no assunto do Estado, do nosso governador Romeu Zema, que vem atrasando de forma significativa, dando um impacto nisso, né? Então, gostaria que agora em tela colocasse para mim, Dorel, a foto. Está aí. Minas Gerais começa 2026 sem dinheiro em caixa. Tem a pior situação fiscal do país. Esse é o governador Zema, que diz austeridade, que diz que agora o trem anda, né, igual diz o outdoor que está colocando. E aqui para Divinópolis ele colocou zero recurso de direto do Estado para Divinópolis. Não tem uma rua asfaltada, não tem um calçamento, não tem uma reforma, nada. Todas as verbas que vêm do Estado, oriundos de emenda do deputado estadual Eduardo Azevedo, ou da Lohana França, ou do Domingos Sávio, ou do Cleitinho, ou de outros deputados, mas dinheiro do Estado, de recurso próprio do Estado, foi zero. Veio cá falar do gasoduto, mas era o caminho que tinha para ir para o Triângulo de Minas, tinha que passar aqui na porta, e era um desenvolvimento que se aconteceu lá no governo do Anastasia, no final do Aécio, que começou esse projeto do gasoduto e caiu no colo, e infelizmente ele vem falar que é dele, mas tudo bem, ele está entregando, importante, só parcela também a administração, mas fora isso, Divinópolis, nós não temos zero de investimento do governo do Estado, zero. Um político que teve aqui em Divinópolis quase ou mais de 70% da população votando nele, e essa é a consideração do retorno político que Zema colocou para Divinópolis. Ah, de nós, se não fosse os deputados da cidade. Então, obrigado a Lohana França, ao Eduardo Azevedo, ao Domingos Sávio, ao Cleitinho, e até o Fábio Avelar, hoje prefeito de Nova Serrana, que aplicou aqui em Divinópolis, indicando emendas parlamentares, que fez muita obra e a gente não, inquestionável, né? A administração sobre a questão da infraestrutura de ruas e asfalto e calçamento na cidade, drenagem, que o Gleidson vem fazendo. Isso é histórico. Isso ninguém vai tirar dele. Pode ter o seu jeito de ser, que uns concordam, outros não, mas a cidade mudou e muito, e nós temos que reconhecer e agradecer muito a Deus que está dando muito certo. E temos que apoiar. Então eu não vou aqui fazer firula, porque de partido, esquerda, direita. Quem me conhece sabe que o meu lado político é a cidade e é o povo. Gosto de todos, admiro o trabalho de todos. Na hora de fazer o trabalho partidário eu tenho que fazer, mas eu me dou bem com todos. E vou transitar com todos eles, que eu acho importante para a cidade, tanto o Domingos Sávio, tanto a Gleide Andrade, tanto a Lohana, tanto o Eduardo Azevedo, e os projetos que a cidade de Divinópolis agora está centrado em Minas Gerais. A próxima foto, Dorel. Pessoal, esse homem aí, quem não conhece, chama senhor Mário Teles de Oliveira, filho do Geraldo Teles de Oliveira, conhecido, reconhecido internacionalmente como GTO. E o mais novo é o Alex, né? As três gerações do GTO, né, que está se configurando agora no trabalho do nosso amigo Alex Teles. E esse homem, tadinho, ele passou por um pedaço difícil dentro de 10 anos para cá, e a gente está com um projeto, um trabalho que, graças a Deus, eu quero agradecer aqui agora de público a vice-prefeita Janete, o Gleidson, com toda a equipe que está por trás da Secretaria de Cultura, que nós vamos conseguir fazer um museu GTO. É uma vergonha a cidade de Divinópolis, como tem a arte talhada do GTO na ONU, Palácio das Artes, em tantos outros lugares aqui em Belo Horizonte. Inclusive amanhã estarei indo em Belo Horizonte junto com o seu Mário, levando ele, e vai ser homenageado amanhã, que tem muita das suas artes lá no Palácio das Artes amanhã, que ele vai ser homenageado, ele vai comigo em Belo Horizonte. Um convite especial que ele me fez, eu estou indo levar ele, que eu gosto de ter uma amizade pessoal com ele, eu sei da importância da arte, da cultura, do GTO em nossa cidade. Uma história linda, uma história que é reconhecida, tem trabalho de GTO na Bélgica, na Itália, em Portugal, na Ásia, na China, vários países da Ásia. Então eu fico muito feliz de ser um conhecido da família, conhecedor dessa história e valorizar a nossa cultura de Divinópolis. E nós estamos trabalhando junto com a prefeitura para que nós possamos desapropriar hoje a casa que está lá na rua Rubi, que é onde morou e começou todo o trabalho do seu Geraldo Teles de Oliveira, o GTO, e o seu Mário deu continuidade, e precisamos fazer uma recuperação, de uma reestruturação. Mas para isso, nós temos que fazer a indenização para poder ter o bem público na Secretaria de Cultura e correr atrás de incentivos das leis de incentivo de cultura, emendas impositivas, senhores deputados, para a gente estar abrindo, então, o Museu GTO. Então, tem um processo todo para frente ainda. Nós temos que passar ainda para os trâmites de indenização, desapropriação, de registro. Nós temos que passar a limpo, a associação, que nós temos que acabar de arrumar a documentação para poder estar pronto, apto para poder receber recursos e para a gente fazer o resgate do Museu do Patrimônio Cultural de Divinópolis, o GTO. Fico feliz, queria agradecer a família pela confiança, pelo carinho. Temos muitos projetos, ideias e vamos agarrar. Não é de hoje que a gente está alinhado com esse projeto e, graças a Deus, e o Gleidson confirmou, a gente vai conseguir desapropriar a casa para poder transformar num museu onde várias pessoas de outro país, inclusive o governador de Pernambuco, esteve aqui caçando o museu de GTO e não sabia que nós não tínhamos. É uma vergonha uma coisa dessa, a cidade de Divinópolis não valorizar essa arte, tantos outros, tanto grandes nomes, empresários e entidades públicas do nosso país, fala de GTO, mas a cidade de GTO não faz a sua parte para poder contribuir. E o Gleidson está fazendo isso agora. Eu fico feliz de fazer parte desse processo e vamos conseguir, se Deus quiser. Estou muito animado. E amanhã nós estaremos falando isso lá no Palácio das Artes, porque o pessoal em Belo Horizonte está cobrando e sempre perguntando como é que está o andamento desse projeto. Então nós temos boas novas e tenho certeza que muitos deles vão ajudar nesse projeto do Museu GTO. Temos mais uma foto, Dorel? Não? Obrigado. Senhores, dentro disso, eu gostaria de enfatizar que nós estamos preocupados nessa situação de resgate do nome GTO e outro projeto paralelo, nós estaremos levando as crianças para ver dentro do ateliê do seu Mário Teles de Oliveira como que faz todo o processo e também levar todo esse trabalho para as escolas municipais de Divinópolis através de uma emenda incentivo à cultura para que as crianças tenham conhecimento quem foi o GTO e como que é feito a arte talhada da roda da vida, da giranda da vida, aqui como referência da sua arte. Então, senhor presidente, é o que nós tínhamos para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Obrigado, vereador Rodson José Milton. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida.
Boa tarde, presidente Exercício Valmir, os vereadores que estão aqui presentes, vocês aqui na Câmara Municipal, as comunicações, vocês sempre nos assistindo pelo canal 13, pela Candidez e também pelo YouTube, é um prazer. Senhor presidente, hoje a minha fala aqui será bem rápida, mas hoje o momento, hoje de eu estar podendo levantar a bandeira do esporte, e tá sempre, como eu sempre estou divulgando nas minhas redes sociais, mas deixar aqui para terminar de bater o carimbo, para a população que é esportista, está conectado nas minhas redes sociais, de todas as bandeiras dos esportes que a gente possa contribuir e incentivar. E fico muito feliz, após esse vereador entrar aqui nessa Câmara Municipal, ele colocar uma sementinha, e muitas dessas sementinhas que ele colocou, algumas já estão dando frutos, né? Hoje, com muita felicidade de ver muitos dos vereadores, do pessoal que trabalha aqui na Câmara Municipal, praticando atividade física. E ontem eu tive a oportunidade de estar vendo nas redes sociais o Flávio Ramos, agora também participando e correndo agora. Então, quero parabenizar o Flávio, preocupação com a qualidade de vida, nem a questão de estética, mas o bem-estar físico e mental. E é o que eu falo sempre aqui com vocês, quem é um amante do esporte, sabe o que eu estou querendo dizer, que o esporte é fundamental na vida de cada um. Então, eu fico muito feliz em poder contribuir, de sempre estar levando mensagens motivacional para aqueles que é amante do esporte. Né, Canarim? Então, o Canarinho sabe o que eu estou falando, o que é o esporte, o que é o futebol. Né? Nós somos apaixonados e quando a gente fala que é apaixonados, sabe o que é liberar aí esses grandes hormônios, mas fazemos bem para a nossa saúde. Bem, Dorel, coloca uma foto para mim, por favor. Bem, essas fotos que eu queria... Pode deixar, tá, Dorel? Por gentileza, que eu vou falar uma por uma. Ficarei muito grato. Bem, tá aí. Vai acontecer nesse mês de agora para o próximo algumas corridas, né? Que se eu deixei algumas aí, mas eu coloquei essas porque tem trabalho desse vereador de recursos das minhas emendas impositivas. Então tá aí, ó, no dia da Polícia Militar, vai acontecer no dia 15/3, as inscrições já foram todas esgotadas. Quero parabenizar a Polícia Militar por acreditar nesse vereador, por acreditar no vereador que levanta a bandeira do esporte. E eu disse para vocês, enquanto eu estiver aqui como vereador, pode ter certeza que eu levantarei sempre essa bandeira para incentivar. E fico muito feliz em poder contribuir para a Polícia Militar. No dia 7/3 vai acontecer a corrida delas, que é um trabalho da Secretaria de Esporte juntamente com o Executivo, onde também tem recurso desse vereador para as medalhas. Fico muito feliz. É o momento delas, é o momento do dia das mulheres. Então, sempre incentivando as mulheres. No dia 7/3, vai acontecer... 7 não, dia 8/3, no dia das mulheres. Psicoram é um trabalho de uma psicóloga em Divinópolis, da Ana, onde um recurso também através do nosso deputado Eduardo Azevedo, juntamente com a Secretaria de Esporte e articulação também desse vereador, vai acontecer a primeira socorrida da Psicoram, que é de uma psicóloga, onde vai ter algumas palestras, a importância da valorização das mulheres. Então, eu quero parabenizar a Ana aí por essa primeira corrida dela e pode ter certeza que vai ser um sucesso, que vai ser lá no Parque da Ilha. Então, Ana, pode ter certeza que eu estarei lá presente para motivar essa corrida. E finalizando mais outra corrida, que é a da Civil, onde também esse vereador, através do delegado, me entrou com ofício a ajuda de medalhas aí para fazer essa corrida. Então, assim, esse mês, por mês, com muitas corridas, com muita motivação, trazendo alegria e fomentando o esporte na cidade. Então, eu fico com maior alegria de hoje sentar aqui nessa cadeira e poder falar assim, hoje você tem um vereador que é 100% ao esporte. É lógico que eu tenho umas bandeiras também que eu sou apaixonado, que é principalmente a segurança pública, não tenho como dizer, mas depois eu vou contar para vocês aqui o porquê eu sou tão apaixonado também pela segurança pública, mas já de antemão já sabe, porque eu sou também um professor de artes marciais. E para mim, tem mais, Dorel, acho que tem mais uma foto, por favor, para me finalizar as fotos. Só queria colocar esse pedacinho ali para vocês verem aquele sol maravilhoso, com aquela igreja no fundo. É o meu presente, onde tenho muita gratidão para me agradecer o nosso deputado federal, Domingos Sávio, onde há 2 anos atrás, onde entrei em contato com ele com recurso, para que nós possamos realizar um sonho. E eu consegui realizar o meu primeiro sonho, que é o Complexo Esportivo do Belo Vale. E agora sim, sexta-feira agora, iremos fazer a inauguração esse complexo, onde, se não me falha a memória, é o primeiro campo gramado, onde o nosso deputado, Domingo Sávio, falou assim, nós vamos colocar esse campo gramado. E que possa vir outros projetos nos outros complexos esportivos com grama sintética. E se eu puder contribuir, tenho certeza, eu vi o Lionei balançando a cabeça, e eu tenho certeza que está jogando no mesmo time, e nós podemos trazer muita alegria aí para os complexos esportivos. Então, assim, é com muita felicidade eu sentar aqui hoje nessa cadeira e falar que sim, tem hoje mais um vereador aqui, esse vereador aqui para poder levantar aí a bandeira do esporte. E hoje vai acontecer essa inauguração desse complexo esportivo, quero agradecer aos vereadores no voto, onde o Leonardo Antônio dos Santos foi homenageado esse nome do complexo, onde ele era um ciclista, onde ele teve um falecimento, um acidente na rodovia, onde a associação da ADC, que é o Tião, onde hoje leva a camisa assim, em cima de uma bike, há uma vida.
Uma
então,
parte.
Fico muito feliz. Sim?
Uma parte, vereador?
Claro, Ney.
Vereador, só pegando o gancho, a gente votou o projeto, quero te parabenizar mais uma vez por ternizar, né, o nome dele, mas te parabenizar por fazer parte do esporte da cidade. A gente vem numa luta aí desde 2020, praticamente sozinho aí, e Vossa Excelência chegou em 2022 e assumiu essa bandeira com muito, muito esforço. Pode contar sempre com a gente. Só para deixar bem claro a população o seguinte, antes da gestão 2020, nós tínhamos um complexo que era o CSU, tinha mais de 40 anos. Hoje hoje vai inteirar quantos complexos? 14?
14 ou 15.
14 ou 15 complexos. Então isso aí é a valorização ao esporte. E Vossa Excelência está fazendo parte disso, né? Usando essa bandeira do esporte, que a gente sabe que o senhor faz muito bem, faz com maestria, e pode sempre contar com a gente aí. A gente parabeniza a todos que dá esse valor ao esporte, mas em especial o senhor que usa essa bandeira aí, pode contar sempre com a gente.
Eu sei disso, e você joga no time, né? Você também faz parte aí do esporte, aí, principalmente do futebol amador, que eu levanto sempre a bandeira sua, e é a união que faz a força. Dando sequência aqui, presidente, quero parabenizar. Eu acabei de receber aqui nas redes sociais que ontem, na proximidade ali da minha academia, o feminicídio ontem, onde aqui está virando modinha em Divinópolis, nós precisamos de parar o país, parar o Brasil, para olhar o que está acontecendo. E ontem aconteceu mais uma ali na Avenida Paraná, onde eu recebi aqui agora a notícia que o indivíduo que assassinou está preso. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, pelo trabalho que vem fazendo, correndo atrás para poder pegar esse indivíduo. Graças a Deus, Divinópolis, hoje, nós podemos falar que o setor de segurança pública e particular estão fazendo a diferença. Então, eu fico muito, muito grato por você estar apoiando. E eu queria fechar aqui sobre uma situação que aconteceu, para mim deixar só um alerta, é onde vocês estão me acompanhando, que cada dia no meu Instagram eu compartilho alguns conhecimentos e prática da minha arte marcial como defesa pessoal. E a última eu falei sobre das mulheres. Então, aconteceu, que eu acabei de ver nas redes sociais também, uma menina que foi estuprada com 4 ou 5 alunos de uma escola, uma menina de 17 anos. Foi cruel o que aconteceu com o próprio namorado. E onde que eu quero dizer isso? Aonde eu quero deixar alerta? Para você, pai, igual eu, que tem uma menina hoje de 19 anos, a gente sentir essa sensação dessa crueldade que aconteceu com essa menina. E a gente está aqui, e hoje eu estou aqui, deixando essa alerta para os familiares acompanharem os seus filhos, que está absurdamente virando assim uma coisa simples no dia a dia, no nosso cotidiano. Hoje, uma morte hoje é como se você estivesse pisando numa formiga. Não vale nada, parece. E até ali também é uma vida de uma formiga. Então, o que eu peço é que vocês fiquem conectados, pais com os filhos, pais com as escolas, que as escolas conecte-se com os pais. Os pais têm que lembrar que não é simplesmente deixar seu filho na escola e pronto, acabou, e, como se diz, deixar ele lá e a escola resolve. Está mais conectado. Nós sabemos que hoje as redes sociais é direto no telefone, nós não temos mais a conexão com nossos filhos. Então, eu vou começar a trabalhar dessa forma, que vocês tenham alerta e saibam aonde seus filhos estão indo, com quem estão indo, o que eles vão fazerem, porque você não sabe se ele vai voltar. Então, fica aqui a minha alerta, porque eu também sou pai, e o que eu puder fazer para poder blindar a vida da minha família, eu vou blindar. Mas eu preciso também que cada um de vocês também blindem a sua família. Então, o que eu puder contribuir, com as minhas orientações, com dicas, me acompanhe nas redes sociais. Anderson da Academia MG. Obrigado, presidente, pelas palavras da tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Anderson da Academia. Eu convido o próximo vereador inscrito, o vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores em plenário. Boa tarde à população de Divinópolis que nos acompanha pelo canal da Câmara. Quero mandar um abraço especial hoje para a minha homenageada pelo Dia da Mulher que esteve aqui no plenário, tia Vilma, lá do bairro Danilo Passos. A gente trouxe ela aqui na Câmara Municipal hoje e eu quero dedicar, né, um abraço para ela aí. Fiquei muito feliz com a visita dela hoje. Senhor presidente, toda a minha fala de hoje diz respeito a toda a experiência que eu trouxe junto comigo, né, para a Câmara Municipal e que eu sou repleto de orgulho pela minha história como líder comunitário. Eu iniciei o trabalho de liderança comunitária lá no bairro Danilo Passos 2, logo após a eleição de 2016, que eu disputei, e sou muito grato pela votação que eu tive naquela ocasião, e conheci todo o trabalho da liderança comunitária, e aí eu preciso te falar alguns nomes aqui, né, o senhor Gésio, que me ensinou tanta coisa dentro da prefeitura, para colocar as coisas para funcionar, né? Eu quero falar aqui do Dirceu, da Angélica, da Jaqueline, da Giza, da Neuza. Todas essas pessoas me apoiaram muito enquanto trabalho que a gente realizou lá e que foi um trabalho de excelência lá no bairro Danilo Passos 2. E aí, senhor presidente, eu quero fazer jus para poder lembrar dessa história, né, porque muitas pessoas se colocam como liderança comunitária, de representatividade nos bairros, mas quando você vai olhar a fundo o que é que essas pessoas querem, a gente fica até assim, olhando para a trajetória da gente, se perguntando, será o que é que essas pessoas esperam ter? Senhor presidente, um ano e dois meses de mandato, né, completos, a gente for alencar todas aquelas coisas que a gente contribuiu para a nossa cidade, contribuiu para a nossa região, eu quero destacar aqui algumas, lá no bairro Vila Romana. A unidade de saúde do bairro Vila Romana é fruto de um trabalho que iniciou há quase 8 anos atrás. Porque quando a gente foi falar sobre a unidade de saúde do bairro Danilo Passos, nós esbarramos numa realidade que compreendia o bairro Jardim das Mansões, né, que compreendia parte do Manuel Valinhas, e aí quem fez a separação foi a Secretaria de Saúde. E quando agora a gente vai inaugurar uma unidade de saúde no bairro Danilo Passos, nós tivemos, né, a grata satisfação de também levar uma unidade de saúde para o bairro Vila Romana. A população do bairro Vila Romana, Jardim das Mansões, merece um atendimento lá, não somente do médico, mas toda a equipe de saúde, os ACS, né? E aí, por que eu falei isso tudo até aqui? Acredita que tem pessoas fazendo abaixo assinado contra a unidade de saúde do bairro Vila Romana? Aí é loucura. Eu só posso imaginar que seja por algum motivo pessoal. E sem pensar nessa população, os idosos, crianças. Eu tenho um depoimento de uma mãe que não consegue levar os filhos lá no bairro Danilo Passos e agora vai ficar quase 1 quilômetro para frente. E aí essas pessoas vão ser atendidas no bairro Vila Romana, numa casa muito bacana, que tem acessibilidade, que está sendo adaptada ainda mais para acolher todo mundo lá. E aí eu fico me perguntando, será que vale a pena falar em nome de uma população para que essa fala seja para meu benefício? E aí, para a população, eu deixo o seguinte, nós temos que entender quais são as pessoas que nos defendem. A população do bairro Vila Romana vai ter o vereador Wellington enquanto ele estiver aqui, nessa casa. Enquanto eu estiver na vida pública, sabe por quê? Porque eu faço parte daquela região. Então fica aí um recado, nós vamos lutar para que não somente o posto de saúde, mas depois a gente equipe ele melhor, a gente pega lá um terreno que seja da prefeitura e construa de fato um prédio ainda melhor para aquela população, porque assim como toda Divinópolis, bairro Vila Romana merece isso. Senhor presidente, ainda sobre o bairro Vila Romana, eu queria mostrar uma foto aí, exatamente essa foto. A rua Vaticano e a Avenida Vênus está recebendo uma importante obra de drenagem e asfalto. E aí fica a dúvida, será que a drenagem é só na Avenida Vaticano? É só na Vênus? E aí essa foto pode ilustrar os pontos de rosa aí, ó. São todos os locais que vai ter captação, né, de drenagem. Vai ter boca de lobo, boca, o bueiro lá para poder captar a água. Então, a gente quer esclarecer isso para a população. Então, vai ter pontos de drenagem na Vênus, na Vaticano, na Liber, na Belona, na Flora, na Paulo VI, na João XXIII, na Pio XII. Todos esses lugares vai ter pontos que interliga na Vênus e na Vaticano para depois vir com o asfalto. E para deixar ainda mais claro para a população, amanhã, às 19 horas, no Salão Comunitário lá do bairro Vila Romana, nós vamos estar levando todos os projetos e apresentando para aquela população. Tudo que está sendo construído para o bairro Vila Romana, Jardim das Mansões e até o Danilo Passos, que vai se beneficiar por essas obras que estão lá, que liga. Ela não é uma obra que vai... O asfalto do bairro Vila Romana não é para linha de ônibus, mas ele é de acesso à rodovia. É uma importante via e esse projeto foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal para trazer conforto para todo mundo que vai acessar a rodovia hoje. Senhor presidente, Dorel, mais uma foto. Nós estamos vivendo um momento muito importante aí no combate à dengue. E a Secretaria de Saúde está realizando por toda a cidade inúmeras ações de combate. E no próximo dia 7, no bairro Danilo Passos 1, Danilo Passos 2, Vila Romana e Jardim das Mansões, vai acontecer essa ação. Então todos aqueles objetos, né, tá ali no folder, você pode colocar na porta da sua casa. Vai passar um caminhão e vai recolher tudo isso aí. A gente pede para a população compartilhar, mostrar para todo mundo. A gente fica sem lugar de colocar isso. Hoje tem lei que não pode jogar em qualquer lugar, não. Mas a gente pode, sim, neste sábado agora, dar um bom exemplo aí, comunicando com toda a população desse bairro. E já no dia 11 do 4, essa ação vai acontecer lá no prolongamento Bom Pastor, Jardim das Oliveiras, Dom Cristiano, Conjunto Fonte Boa, Jardim Candelária e Boa Vista. Então, atenção, população, vamos ficar atentos aí. Em toda a cidade está tendo equipes, sempre aos sábados aí, para poder combater, né, ter o suporte aí para a população, combater o mosquito da dengue. Senhor presidente, nós tivemos no CETRANS, alguns dias atrás, levando uma demanda do bairro Boa Vista. E aí eu queria pedir mais uma vez que o Dorel colocasse a foto lá. Não, não é essa não. É essa daí. Bairro Boa Vista não tem ainda, não é privilegiado ainda com a linha de ônibus. Então a gente conversou com a população, estiveram presentes numa reunião ainda no ano passado, lá no bairro Candelária, que a gente fez com a população de lá, e nos pediu isso. Né, que o bairro precisava, já tinha uma certa população, que precisava receber também, né, o itinerário do ônibus. O transporte é público, para chegar em todas as comunidades. Então a gente veio reunindo com o CETRANS, e agora, a partir dessa quinta-feira, alguns horários já vai acessar lá no bairro Boa Vista. 5h50 da manhã, 6h20, 12h35, 17h35 e 18h15. Saindo do José Fonseca, 5h20, 11h20, 16h20 e 17 horas. Isso é a população que apresentou e nós fomos ao trás do CETRANS, juntamente com as lideranças, e conseguimos, né, fazer com que a Transite se sensibilizasse e levasse dignidade para esse povo lá. Senhor presidente, Dorel, a próxima foto. Hoje, eu estive na Copasa para conhecer o projeto da Curva do Rio. Estava comigo lá uma importante liderança do bairro lá, que é o Maicon. Mas eu preciso de fazer aqui algumas colocações que esse processo não começou agora. E eu quero lembrar pelo menos dois nomes que eu vi lutando por esse projeto lá. O vereador Wellington não é dono dessa causa. Ele é apenas mais um que ouviu a população, levamos a Copasa numa reunião e hoje a gente teve o prazer de conhecer na parte da manhã o projeto que vai contemplar aquele problema que já é velho conhecido da região lá. Eu quero lembrar aqui o Cadu, que foi importante liderança lá daquela comunidade, o Gerson. Inúmeras vezes, enquanto líder comunitário, eu vi essas duas pessoas lutar por aquilo lá. Então, a história não começa com o Wellington, não começa com o Maicon. Ela está lá atrás na história de tantos outros líderes comunitários que lutaram por aquilo lá. E hoje, eu tive a grata satisfação de ver o projeto. É mais uma etapa. E para isso, a gente está convidando a população de toda a região para uma reunião hoje, às 19 horas, no Salão Comunitário. Que aí a gente vai mostrar à população e apresentar qual é os próximos passos. Quero, de maneira assim, muito tranquila, agradecer ao prefeito Gleidson, que juntamente conosco tem feito um trabalho junto à Copasa para que isso seja realizado o quanto antes. Quero agradecer muito ele, o empenho dele e das pessoas que trabalham com ele. Tem uma reunião importante com a presidente da Copasa e esse projeto já está indo para a pauta para que ainda esse ano seja feita a obra. Agora está na mão da Copasa. Tem o projeto, tem tudo, tem a aprovação da população. Nós vamos, mais uma vez, no dia de hoje, conversar com a população lá. Mas agora é o projeto e ele vai acontecer, se Deus quiser, ainda esse ano. Por hoje é só.
Parabéns, vereador Wellington El. Na sequência, vereador Flávio Marra. Na sequência, vereador Flávio Marra, representando a causa animal.
Boa tarde, senhor presidente, vereador Wesley Jab, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, também daí de casa, meu abraço especial aí para o nosso amigo Toninho Magal, fez um trabalho incrível lá, né, no nosso evento de sábado. Obrigado, viu, Toninho, que Deus te abençoe muito. Falo isso em nome de todas as crianças que esteve lá presente no nosso sexta campanha do Material Legal, já nós vamos falar disso aqui. Senhor presidente, queria iniciar a nossa fala aqui, falando aqui de um problema que ele é anual, problema esse da cota básica. Né, todo ano aí, hoje isso aí já é uma lei municipal, que aquele contribuinte, né, aquele divinopolitano que se sinta no direito de ter aí o benefício da cota básica, e ontem, no dia 2 de março, deu início aí para poder a prefeitura receber a documentação para aquela pessoa que quer dar entrada naquele direito de cota básica. Eu quero aqui explicar essa questão da cota básica. Primeiro eu quero falar que isso aí é lei, tá, gente? Não tem ninguém fazendo favor para ninguém. Não é o vereador Flávio Mar, não é o prefeito, muito menos a vice-prefeita. Ninguém está fazendo favor para ninguém. Isso é uma lei municipal onde quem tem um direito de ter esse benefício da cota básica, paga apenas uma taxa aproximadamente hoje de R$ 30,00, que é o valor do seu IPTU anual. E aí eu quero explicar quem que tem esse direito. Quero explicar para a população. Aquela pessoa que mora sozinha e tem uma renda não superior a 2 salários mínimos, mora numa residência própria, fixa, e reside nela, e não tem outra residência, ou seja, nenhum lote, nenhum apartamento, nenhum sítio, nenhuma fazenda, ele tem sim esse direito de cota básica. E ontem, né, ontem segunda-feira, começou-se a prefeitura a arrecadar, a receber toda essa documentação do pessoal que quer dar entrada a esse benefício de cota básica. Então, para você, contribuinte, às vezes teve o seu direito aí licenciado, suspenso ou até mesmo prejudicado, pode procurar aí o nosso gabinete. Eu acho que não só meu, mas de todos os vereadores, todo mundo está muito antenado nessa questão aí do direito da cota básica, ou a prefeitura, que a gente vai estar explicando como você dá entrada a esse direito da cota básica, né? Lembrando que eu volto a dizer que não é um favor, é um direito da população de Divinópolis de pagar a taxa mínima, a cota básica, que era um valor aí aproximadamente R$30. E eu estou vendo muito pouca divulgação sobre isso em relação à prefeitura, e a gente tem que divulgar, a gente tem que passar para a população de Divinópolis, porque isso é um direito e eles têm que correr atrás desse direito. E o que eu queria chamar a atenção aqui, em cima dessa fala minha, gente, a lei está aí e a lei serve para todos. Serve para promotor, para juiz, para desembargador, para vereador. Quem tem direito a essa lei, tem direito. E por que que eu estou falando isso? O setor de fiscalização da prefeitura, que fiscaliza isso aí, a lei ela é muito clara. Você não pode receber acima de 2 salários quando você mora sozinho. E se você é casado, você não pode receber acima de 3 salários mínimos. Você tem que ter uma residência, uma só, e tem que residir nela. A lei é muito simples. E aí eu estou vendo aí, né, alguns casos, inclusive pessoas que procuram nosso gabinete, Flávio, eu estou tudo dentro da lei, olha para você ver. Eu recebo aqui, eu e a minha esposa, 2 salários mínimos, eu só tenho uma casa, eu moro nela, lá em casa não tem luxo, eu tenho um carrinho, mas lá em casa eu estou dentro dos critérios da cota básica, e eles estão me dando pau. Então, eu quero chamar a atenção aqui, dessa casa, inclusive, para a gente ficar em cima dessa questão da fiscalização. Sabe? Porque se é direito, se a população tem esse direito, a gente tem que fornecer para eles esse direito. Então, aqui, não me venha o poder do setor de fiscalização da prefeitura prejudicar esse contribuinte, prejudicar esse divinopolitano. Porque essa casa aqui tem a missão e a função de fiscalizar. Embora eu estou na base aqui, eu não vou compactuar com injustiça e covardia. Sabe? Então, se tiver injustiça, se tiver covardia, eu vou gritar aqui, eu vou acionar o Ministério Público, eu vou chamar os fiscais aqui para poder explicar o porquê que está barrando um direito de cota básica, sabe? E já que isso é direito, vamos dar esse direito, porque assim, todo mundo sabe que o governo é malvadão. Ô, Rodos, só um minuto aqui, Rodos, não deixa eu falar. Todo mundo sabe aqui que é um direito. Né? Então, já que é um direito, a população tem poucos direitos, porque o governo malvadão só toma, só pega para eles, já que eles têm isso como direito, vão dar eles esse direito, vão ser justos. Né? Então, aqui, ó, o que eu quero pedir para o setor de fiscalização da prefeitura é que possa aí nos ajudar e ajudar a população de Divinópolis a fornecer, a proporcionar um direito que é esse constituído pela lei municipal, que fala que o contribuinte que rege aí dentro do critério da cota básica tem aí esse direito. Eu queria falar aqui também, senhor presidente, falei aqui, mandei um grande abraço para o Toninho, queria que o Dorel mostrasse aí a nossa sexta campanha do material legal que foi lá no bairro Afonso Pena. Motivo, gente, de grande orgulho, e é um desses motivos que eu me tornei vereador da cidade, sabe? Para a gente poder fortalecer esse tipo de ação, para a gente poder mostrar que tem que ter sim o lado humano, tem que ter sim o lado compaixão, tem que ter sim o lado humanitário. A gente ali na tarde de sábado foram mais de 500 pessoas, entre pais, mães, avós e avôs, ali presente, crianças, onde a gente ali numa tarde festiva, na Praça São Sebastião, onde eu tenho muito orgulho ali, que foi, eu sou nascido e criado ali, a primeira praça que sofreu a questão da revitalização através do projeto Adote um Bem Público, a gente ali poder proporcionar essa campanha. Mostra ali de novo, Dorel, por favor, essa campanha do material legal, né, onde foram mais de 200 crianças que foram beneficiadas ali através dos nossos parceiros, grandes empresários que acreditam no trabalho e acreditam na parceria com os kits de material escolar. E é o que eu disse para os pais, é claro que a gente não tem condição de comprar todo o material escolar para o filho para começar o ano letivo. É claro que a gente não tem toda essa estrutura, mas eu quero aqui agradecer a todos os parceiros, que são tantos, a tantas empresas, a tantos empresários, a tantos amigos e a toda a equipe do vereador Flávio Marra, que a gente fez ali um grande evento e a gente pôde dar ali o primeiro passo do kit do material, que é 2 cadernos, é uma régua, é uma borracha, é uma cola, uma tesoura, uma caixa de laços de cor, e é o pontapé inicial para aquela criança que ainda não tinha começado ali o ano letivo, e ali no sábado um pai olhou para mim e falou: eu não tinha comprado nada. Eu não tinha, meu filho ainda não tinha ido para aula. E agora, segunda-feira, vai. Então, isso aí é que nos motiva, é isso aí que nos fortalece, nos deixa mais forte, cheio de esperança, é, para a gente juntos construir um país melhor, um estado melhor e um município melhor e mais digno e principalmente mais justo. Quero agradecer a todo mundo, agradecer os grandes parceiros, agradecer não só o bairro Afonso Pena, porque lá tinha Afonso Pena, tinha Ferrador, tinha São Simão, tinha Serra Verde, tinha Nova Fortaleza, Bom Pastor, tinha gente da cidade inteira que foi lá acreditando no nosso projeto, acreditando no nosso evento, acreditando na nossa parceria, e eu saí de lá com o coração cheio de esperança que o ano que vem vai ser melhor que foi esse ano. Então quero agradecer primeiro a Deus, segundo a todos os parceiros e a nossa equipe, equipe do vereador Flávio Mar. E para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui destacar o Kelvin. Kelvin é um grande parceiro da Agronova, inclusive todo tipo de evento assim como esse, principalmente eventos esse da causa animal que a gente faz aí durante, por toda a cidade. O Kelvin se mostra um grande parceiro, né? E agora, todo mundo está vendo aí o que está acontecendo lá na região da Zona da Mata, né? Assim, as fortes chuvas, o que é, devastou lá a cidade, não só de Ubá, mas também de Juiz de Fora. E vem, não só a população vem sofrendo muito, mas também os animais. E eu que defendo aqui a causa animal, e eu que represento aqui essa bandeira da causa animal, eu sei que a gente tem que preocupar com as pessoas, já tem que preocupar com os humanos, preocupar com as famílias, mas a gente tem que preocupar também com os animais. E aí eu não vi ninguém puxando essa bandeira aí, da gente levar também dignidade para os animais que também estão morrendo lá. E aí eu e o Kelvin, queria que o Dorel mostrasse aí, a gente começou essa campanha na quinta-feira para a gente arrecadar ração, para a gente estar levando lá para a região da Zona da Mata, de Ubá e também Juiz de Fora, para a gente dar dignidade, né, e dá ali um ar de esperança para os animais que também estão morrendo soterrada devido às tragédias que vem acontecendo ali na região da Zona da Mata. Então, para todo mundo que quer colaborar, todo mundo que quer ajudar, que acredita aí no nosso trabalho, a gente vai estar saindo aqui no meu carro, em direção à região da Zona da Mata, em direção à região aí de Ubá e Juiz de Fora, para a gente levar aí a ração, para a gente levar um pouco de dignidade, para a gente ver o que a gente pode fazer ali em relação aos animais. Porque me chama muita atenção, senhor presidente, deputado, inclusive eles tinham que aparecer agora, que agora é ano de eleição, e cadê os deputados da causa animal? Você não viu nenhum lá, sabe? Você não viu nenhum prestando solidariedade, você não viu nenhum abraçando a cidade, abraçando ali a questão da causa animal, mas daqui 2-3 meses já é hora, né? Porque aí começa o período eleitoral, só que tem que lembrar que você é deputado com mandato constituído, é agora. E você tem como obrigação, e aí eu quero falar, deputado federal, deputado estadual, que usa aí a causa, agora é a hora. Agora é a hora de abraçar a causa e fazer jus. Por que que você foi eleito? Eu, como vereador, estou saindo aqui não como vereador de Vinópolis, porque não é minha região, né? Eu não legislo, né, lá na região da Zona da Mata, nem Ubá, nem Juiz de Fora, mas eu sou um amante da causa animal, eu sou um representante da causa animal, mais do que isso, eu sou humano. Então isso aí me tocou muito, e eu junto com o Kelvin, né, a gente abraçar junto essa causa para a gente poder levar ração lá para os animais que vêm morrendo de forma cruel e covarde, né, lá nas tragédias que vem acontecendo lá na região da Zona da Mata. E para finalizar, quero aqui dar um recado, porque as castração lá está meio devagar, gente. Começou lá as inscrições, lá na região do bairro Copacabana. Então, para você que quer castrar o seu animal, seja cão, seja gato, seja macho ou fêmea, é só procurar o pessoal da coordenadoria lá do Castramóveis, estão lá de segunda a sexta-feira, para poder atender toda a população ali da região do Copacabana, de Divinópolis. Quem quiser castrar o seu animal, é só procurar, que lá teve uma mobilização muito forte, não só minha, mas também do vereador Matheus Dias, para a gente levar esse Castramóvel para lá, para a gente poder castrar os animais lá daquela região. Então, Castramóvel, ali na porta do circo do bairro Copacabana, bem na entradinha ali, está esperando você para fazer a sua inscrição de castração. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras da tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Flávio Marra. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, cumprimento meus colegas, a pessoa do presidente desta casa, aos servidores, à imprensa, na pessoa do Robertinho, do Fabrício, que estou vendo ali, aos servidores, à equipe, os meninos, as meninas, né, da Libras, também que se fazem presente, Quero aproveitar, já falando das meninas da Libras, no dia 6 de março, na sexta-feira, às 17 horas, teremos a inauguração da reforma e revitalização aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. Então, na sexta-feira, às 17 horas, teremos a inauguração das reformas e revitalização aqui da Câmara Municipal de Divinópolis. É importante lembrar que será reinaugurado também o elevador de acesso, né? Especialmente para as pessoas com dificuldade de mobilidade e também PCDs. Então, nesta sexta-feira, dia 6, às 17 horas, este evento de inauguração das reformas e revitalização aqui da Câmara Municipal e o tão importante elevador moderno, né? Quero agradecer à mesa diretora, aos servidores na pessoa do Flávio Ramos, né, por essa reforma e pela modernização do nosso elevador, né, para as pessoas PCD. Vale lembrar também que a nosso pedido, hoje nós temos aqui à frente do nosso plenário esses espaços reservados aqui para os PCDs. Foi um pedido do nosso gabinete. Também as meninas da Libras, né? Faz parte aqui do regimento interno da Câmara ter as intérpretes de Libras. E na legislatura passada, durante os 4 anos, não tivemos as intérpretes. E quando nós chegamos, nosso mandato tem um olhar especial para as pessoas com deficiência. Solicitamos junto ao presidente da casa o retorno das intérpretes de Libras para as nossas reuniões e eventos oficiais aqui da Câmara. E muito atencioso o presidente desta casa e a direção da Câmara Municipal nos atendeu, mudaram algumas normativas para poder atender. E hoje nós temos as intérpretes. Nós temos o espaço reservado aqui na frente, né, para os PCDs e agora o novo elevador moderno também será inaugurado nesta sexta-feira, voltando a dar dignidade e também poder proporcionar a participação, né, das pessoas com dificuldade de mobilidade. O Grupo Superação, que sempre tem nos cobrado, né, da pessoa da Eliane, do Altivo, da Bel. Né, então, sexta-feira às 17 horas. Inauguração, reforma da revitalização aqui da Câmara e também do elevador de acesso. Reforçando também a fala do colega vereador Flávio Marra, Castra Móvel está lá no Copacabana, pedido do nosso gabinete, em parceria com o querido colega Flávio Marra. Então vamos lá, gente, você que tem aí o animalzinho para castrar, aproveite essa oportunidade do Castra Móvel lá no Circo do Copacabana. Hoje também é um dia muito especial para o Alto São Vicente, região no qual nasci e fui criado. Começamos lá o projeto Vem Dançar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Divinópolis, Secretaria de Esporte e o nosso gabinete, né? Então, Marcelo Azevedo começa as aulas lá no salãozinho do Alto São Vicente, do Pitaceso, né? Nós nos conhecíamos lá como Pitaceza, depois que eu fui saber que chamava Alto São Vicente, quando criança. Então, ali é a nossa região. Então, hoje, a partir das 19 horas, lá na quadra, no Salão do Alto São Vicente, projeto Vem Dançar com Marcelo Azevedo, meu querido amigo também de infância, colega ali daquela região, morador também ali daquela região, como eu, está muito feliz de estar levando esse projeto para o Alto São Vicente, às terças-feiras, às 19 horas, lá na quadra do Alto São Vicente. Tem muita coisa vindo ali para aquela região, viu, gente? Questão de mobilidade urbana, a mão dupla ali da Espírito Santo ao lado da Caixa d'Água, ali em frente à Igreja Santo Expedito também, aquele condomínio. Vamos estar melhorando aquele acesso e aquela travessia dos fiéis da Capela do Santo Expedito. Então tem muita coisa boa lá para a região do Alto São Vicente. Outro assunto que gostaria de falar e reforçar nessa sexta-feira, seresta na praça, especial do Dia das Mulheres, isso mesmo. Sexta-feira, a partir das 20 horas, na Praça da Catedral, em frente ao museu, teremos mais uma edição do Seresta na Praça, um projeto que começou dentro do nosso gabinete, com o grupo Vozes em Seresta, Terezinha, Lucas, minha tia Pretinha também, canta no Vozes em Seresta. Então, nessa sexta-feira, especial Dia das Mulheres. E, ó, o evento não é só para as mulheres, não é só para pessoas, para adultos nem idosos, não. É para toda a família. Música de qualidade, revivendo aí a Ceres. Aprovamos na semana passada a lei que reconhece como patrimônio imaterial do município de Divinópolis a Ceres. Então nós não podemos perder essa oportunidade deste evento na praça, um ambiente gostoso ali, com esse cenário bonito do nosso museu. Então não deixem de participar conosco do Ceresa na praça. Outro assunto que eu queria falar muito brevemente é a questão da Maria, aquela senhora, né, que fica em situação de rua no centro da cidade principalmente, e tem aí rolado muitos vídeos nas redes sociais sobre a questão dela, né? Em alguns sensibilizam, outros até mesmo gera revolta. Eu gostaria de informar que a Maria hoje se encontra em um dos serviços socioassistenciais do município de Divinópolis. Ela não está na rua neste momento, né? Ontem a equipe de abordagem, na pessoa do João, recebeu um chamado, foram até a Maria, conversaram com ela, encaminharam ela para um desses serviços. Não vou citar aqui o serviço, até por questão de segurança da própria Maria, porque tem algumas pessoas que até, né, nos comentários, nas publicações dos jornais de Divinópolis, têm se revoltado contra a questão dela. Para quem não sabe, ela tem a questão da dependência química, uso de drogas e abuso, de drogas, né? Tem uma questão psiquiátrica e não está medicada porque usa droga. Então, é um caso muito complexo e que nós estamos acompanhando. Ontem estive nesse local onde ela está, hoje de manhã também visitei ela, né? Graças a Deus está estabilizada, mas precisa de um cuidado médico específico, psiquiátrico, que nós estamos atentos já e correndo atrás disso. Final de semana todo, depois que vi a reportagem da Rádio Sucesso, fiquei em contato no final de semana mesmo com o João por telefone. Falei também com a vice-prefeita Janete sobre a situação da Maria. E todos juntos, executivo, legislativo, pessoas de bem, estão trabalhando neste caso. E, ó, e não só o dela, viu, gente? Além do caso dela, nós temos outros casos de pessoas em situação de rua, com problemas sérios psiquiátricos, que fazem uso de drogas. Então nós estamos atentos, acompanhando, que essa é uma bandeira do nosso mandato, e aqui é um vereador que resolve o problema da nossa população. Outro assunto que eu gostaria de falar, ainda tem uns minutinhos, é do Rosário na Praça com Frei Gilson. O ano passado, durante a quaresma de São Miguel, nós fizemos um lindo rosário na madrugada, na Praça do Santuário. Né? Foram ali, a expectativa era de 200 pessoas, nós tivemos aproximadamente 1.000 pessoas, às 4 horas da manhã, na Praça do Santuário, rezando o rosário com Frei Gilson. E este ano, nós teremos de novo, em parceria com as Mulheres Unidas pela Fé, é, no dia 28 de março, no sábado, às 4 horas da manhã, na Praça do Santuário, mais uma edição do Rosário na Praça com Frei Gilson. Vamos estar divulgando aí nas nossas redes sociais, mas você que está fazendo a quaresma com Frei Gilson, ou até mesmo você que não está fazendo, mas quer rezar nesse dia conosco, não perca, dia 28 de março, 4 horas da manhã, na Praça do Santuário, Rosário na Praça com Frei Gilson. Outro assunto que eu gostaria de dizer é sobre o esgoto do Copacabana, né? Essa semana, duas funcionárias da Copasa estão lá no bairro Copacabana fazendo visitas nas casas que ainda não têm o esgoto ligado na Copasa. Então, essas assistentes sociais estão indo de casa em casa e apresentando como que funciona, como que é o procedimento, e já com termo de interesse de adesão. Então, você morador do Copacabana, que tem sofrido tanto com esse esgoto, né, acolha essas meninas, conversem com ela, tirem suas dúvidas e, se possível, já assinem este termo de adesão ao esgoto da Copasa lá no bairro Copacabana. Uma ação também incansavelmente do nosso gabinete para resolver esse drama de 12 anos aí que os moradores sofrem com fossa vazando para dentro de casa, quando vem a chuva a água transborda com cocô, com um monte de coisa. Então vamos resolver isso, porque aqui é um vereador que resolve. E por fim, quero parabenizar nosso colega professor Otávio, presidente do Conselho Municipal de Educação, que já chegou chegando. Professor Otávio chegou chegando como presidente. Duas coisas que ele fez e que eu já gostei muito. O primeiro, mudando a reunião que acontecia na sede do Sintran para a Casa dos Conselhos. A Casa do Conselho é a Casa dos Conselhos. Então a reunião sai de um sindicato e vai para a Casa dos Conselhos. Parabéns, professor Otávio. Outra coisa é que as reuniões aconteciam às quintas-feiras, impossibilitando, né, nós, vereadores, que às vezes queremos participar, né, de estar presente por causa das reuniões. Agora a reunião passa para as quartas-feiras. Então, o professor Otávio aí, à frente do Comed, fazendo grandes mudanças, né, e mudanças positivas. Então, continue contando aí com as nossas orações, com o nosso apoio, e que Deus te abençoe, porque nós temos muito trabalho para o ano de 2026, junto à educação, desde novo, porque a educação avançou, mas vai avançar ainda mais.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias. Tomara que esse povo do Copacabana adere mesmo, que nós vamos nessa guerra com eles. Desde 2018, já levamos essa turma lajada, a Copasa, social, e eles não se aderem a esse novo método. Tomara que agora dê certo. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do governo, o vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde ao público que nos visita no plenário. Boa tarde a você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela TV Candidez, a TV Câmara. Boa tarde para minha mãe e para Vivi, que está olhando a minha mãe lá no Maria Helena. Um abraço para Jesus, que estava me esperando atentamente. A gente está aí falando. Senhor presidente, eu quero que o senhor anote para nós aí um minuto de silêncio pelo passamento da dona Antônia Isabel da Luz. A dona Antônia lá do bairro Maria Helena. Antônia Isabel da Luz. Dona Antônia do bairro Maria Helena. Também para o senhor Vicente Alves de Paula, o senhor Vicente da conferência lá do Niterói. Certinho? Senhor presidente, quero iniciar o nosso pronunciamento de hoje falando sobre as nossas fiscalizações, né? O nosso papel não é só vim cá legislar, mas também fiscalizar. E hoje de manhã a gente estava fazendo isso. A gente foi acionado, eu falei quinta-feira, com o pessoal lá do bairro Santa Lúcia, a questão do calçamento lá das ruas Juarez Barros, Laura Epifânio, e mais duas ou três ruas lá. Eu acho que tem até umas fotos nossas aí. Nós estivemos lá hoje com a Jussara, a nossa engenheira da prefeitura, excelente engenheira, fiscalizando essas obras lá, né? E eu quero deixar bem claro para a população lá do bairro Santa Lúcia que o calçamento ainda não foi finalizado. Por que não foi finalizado? Devido a tantas chuvas, chuva forte, vocês podem ver aí, ó, uma parte aí já soltou. O pessoal parou porque é o seguinte... Não sei se dão para vocês verem na foto lá, aquele canto de lá é a rede pluvial. E quem fez a rede pluvial foi uma empresa. Quem fez o calçamento foi a outra. E o defeito está na rede pluvial. Então, onde que aconteceu que lavou essas pedras aí? Tem uma parte lá embaixo. Mandar um abraço aqui ao pessoal da rua Laura Epifânio, da rua de baixo, ao sogro do Clebim, que atendeu a gente muito bem lá hoje. Que aquele buraco, aquela erosão que deu no meio do calçamento novo, lá da Laura Epifani também, lá no bairro Santa Lúcia, a rede de esgoto parece que soltou lá embaixo e cedeu. Então não é defeito do calçamento, mas a gente já acionou a Copasa. A Copasa já deve ter ido lá, que o Alex nos prometeu de ir lá agora na parte da tarde para resolver o problema lá. Então a gente fiscalizando, né, os calçamentos, a tão famosa grota lá de Santa Lúcia, que a gente lutou tanto para isso e finalizando esse calçamento lá, mas infelizmente por ter feito agora essa chuvaiada danada, deu esses problemas. O orçamento cedeu, vai ser recomposto. Avisar a população o seguinte, enquanto não ficar 100%, não foi pago tudo ainda não. A prefeitura só paga a hora que o fiscal dá ok. E a Jussara faz um excelente trabalho, é o secretário da Senfop, o Paulo, que está na pasta e faz um excelente trabalho, está fazendo isso aí. A gente cobra, faz a fiscalização, leva eles lá. Estava lá o Fernando, que é da empreiteira também, mandou um abraço para o Fernando. Fernando, seu presidente, é o mesmo que a gente pediu, né, aqui, o pessoal lá do Terra Azul, com aquele calçamento cedendo lá, e o povo também não compreende a situação. O Fernando estava lá hoje, até agradeceu, mandou um abraço para a Vossa Excelência, o dia que o senhor cobrou aqui dos moradores lá para ter um pouquinho de paciência. É a mesma coisa lá, o pessoal do bairro Santa Lúcia. Agora o conserto vai ser feito, mas o pessoal da rede pluvial vai ter que ir lá refazer essa parte da rede pluvial para eles consertar o calçamento. Então, só a título de esclarecimento aqui para a população, principalmente ali da grota, ali do bairro Santa Lúcia, a rua Juarez Barros, Laura Epifânio, a Jesuíno Ferreira, a rua da escola. Então, só para deixar bem claro isso, nós estamos atentos, nós estamos cobrando. Mas, infelizmente, esse pessoal da rede pluvial tem que vir para consertar para depois os meninos finalizar o calçamento. Ainda pela manhã, senhor presidente, a gente visitou lá, né, a primeira escola em tempo integral da região sudeste, né, lá no Vila das Roseiras. Tem outra foto aí também. Graças a Deus, a gente estava lá hoje fazendo a fiscalização. E eu tenho difícil para sair do chão, mas graças a Deus está saindo a parte hidráulica e a parte dos tubulões e agora também o alicerce já está quase pronto já. Então acredito que no máximo daqui mais uns 20 dias, 30 dias, a gente conversou com o engenheiro Marcos lá da obra, daqui uns 20, 30 dias já está levantando parede. Então mais um marco aí, a gente está na luta, na cola, como fiscalizador, como presidente da Comissão de Educação, né, dando e correndo atrás, o mais rápido possível, erguer essa escola em tempo integral da região sudeste, a primeira. Então, avisar aí ao nosso prefeito Gleitos, a nossa vice que trabalha, Janete, que a gente está fazendo nosso papel também. A gente está lá fiscalizando e a turma lá, o pau está quebrando. Tinha muita gente lá trabalhando lá e a gente fazendo essa fiscalização. Falando em fiscalização, eu estive hoje de manhã também lá na Rua Bolívia. A Rua Bolívia que está, pessoal, eu peço ao Fabinho, aos moradores ali do bairro Nações, para ter um pouco de paciência. Porque, infelizmente, para consertar tem transtorno. E ali está sendo recapeado a Rua Bolívia, pegando lá da professor Francisco Dias até no CMEI, Maria da Conceição Fernandes. Então, às vezes, faz um quarteirão, faz outro. Então, a gente pede um pouco de paciência, mas está ficando um serviço de excelência. O recapeamento ali da Rua Bolívia. A gente entende o anseio da população, né, que quer terminar a obra depressa, mas como choveu muito a semana passada, a obra está atrasada. Mas se Deus quiser, vai finalizar. Eu acredito que no máximo, esse final de semana, semana que vem, termina o recapeamento da Rua Bolívia inteira ali do bairro Nações, ali pegando a professor Francisco Dias até o CMEI Maria da Conceição Fernandes. E aquilo ali, só para deixar bem claro para os moradores, ali era um transtorno aquilo ali. É buraco em cima de buraco. Da professor Francisco Dias até a Bom Sucesso, nem tinha asfalto, era um calçamento, né? E agora está sendo aplicado o asfalto lá, então a gente tem que agradecer. Agradecer mais uma vez ao prefeito Gleitz, que não para, a nossa vice que trabalha, Janete, né? E ao pessoal ali que tanto esperou, e o bairro Nações tem representante. Nós estamos lá para representar ali a região sudeste inteira. Carinho nosso bairro Nações, não vou abandonar em espécie nenhuma o bairro Nações, não. Nós vamos estar ali cobrando e fiscalizando, e a Rua Bolívia, uma das, como diz, das vias principais ali do bairro Nações, está sendo recapeada e o nosso trabalho não para. Dando sequência, senhor presidente, o Andes falou muito bem aí, né, sexta-feira vai inaugurar mais um complexo esportivo. Foi igual eu falei ali, peguei uma carona na fala dele, pedi a palavra ali e falei, né. Antes da gestão Gleitson e Janete, era um complexo há mais de 40 anos. Em 5 anos, nós estamos emplacando, acho que é o 15º complexo. Então, a gente tem que agradecer muito. E aos moradores ali do Vila das Roseiras, a gente teve lá, do Dona Rosa, está sendo feita a limpeza. Porque antes não tinha nada, antes era só mato, né? Agora fez o complexo, aí a gente entende que tem que dar manutenção. Eu peço aí um pouco de paciência, que a gente sabe que a Secretaria de Esporte, hoje, por exemplo, eu estive no Vila das Roseiras, lá está eles não estavam dando manutenção, mas só tem dois para dar essa manutenção lá. Infelizmente, o pessoal também não ajuda, está fazendo lá de bota fora. O pessoal cortou, o cidadão vizinho cortou uma árvore e jogou dentro do complexo as galhas da árvore. Então a gente pede aí aos moradores para ter um pouco de paciência e também compreensão, né? Porque ali não é bota fora, não. Mas está sendo, fazendo a limpeza e terminando lá no Dona Rosa e lá no Vila das Roseiras, vai passar para o Complexo Mangabeira. Complexo Mangabeira, a turma está me cobrando lá todo dia, mas infelizmente a manutenção do complexo hoje é da Secretaria de Esporte. E hoje só tinha dois lá trabalhando. Então tá difícil, está complicado, mas a gente vai pelejando daqui, dali, e eu peço um pouco de paciência aos moradores do Mangabeira para a limpeza do complexo lá, que assim que terminar lá no Vila das Roseiras e no Dona Rosa, vai passar lá para o complexo do Mangabeiras. Senhor presidente, quero falar da final do campeonato de futebol amador que aconteceu nesse domingo passado, lá no bairro Afonso Pena, lá no Campo do Vasco. Quero mandar um abraço para o meu xará, o Ney, e o Paulinho, que cedeu o Campo do Vasco para fazer a grande final. E foi bacana demais da conta. Lá estava cheio, viu, Matheus? Lá na nossa área. Lá, Flávio, lá na nossa área. Estava lotado o campo lá. Quero parabenizar mais uma vez a LMDD, que organizou o campeonato. Todas as equipes que disputou o campeonato estão de parabéns, em especial a equipe do Esporte Cajuru e a equipe do Coelho Radiadores, que foram finalistas. Parabenizar o Coelho, que foi campeão e vai representar Divinópolis no Campeonato Mineiro de Futebol Amador. O ponto de interrogação é o seguinte: secretário de esporte de Divinópolis não compareceu na final. Eu não sei se ele foi convidado ou se não foi convidado, mas não apareceu. Mas eu estava lá para representar o esporte de Divinópolis e quero agradecer a todos os envolvidos, a todas as pessoas que foram lá. O campo estava lotado. E mais uma vez, parabéns ao Coelho Radiador, campeão, que vai representar a Divinópolis no Campeonato Mineiro de Futebol Amador. E parabéns a todas as equipes que disputaram o campeonato. A gente fica muito satisfeito. É a nossa importância, dando valor ao futebol amador de Divinópolis. Futebol que estava sumido e agora cada dia mais aparecendo. E já vem aí a Copa 40+ da LMDD, que agora em março vai começar. Acabou o amador, vai começar aqui para os 40+, vai começar a Copa 40+. Um abraço ao Gustavo, ao Silas e toda a galera da LMDD, que acaba um, começa outro campeonato, que não abandona o futebol amador da cidade. Isso é muito interessante, a gente fica muito satisfeito por isso. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Meu amigo Ney Burg, para falar em limpeza de campo, nosso secretário multifuncional está aqui, Matheus, Mateuzinho Chaveiro, Chaveirinho. Tem um ano que eu pedi para o Wesley, secretário, limpar um campinho no Terra Azul. Um ano. Até a resposta eu tive. É um secretário que eu não entendo também não, viu? É. Um ano que a limpeza do campinho no Terra Azul até hoje não foi feito. Semana passada ele não comprou isso aí. Felizmente. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença de vereadores em plenário. Vereadores presentes: Matheus Dias, Ney Burg, Wesley Israel, Valmir Ribeiro e Flávio Marra. E Kel Silva.
Não tem nova, hein?
Solicito ao secretário dos dois projetos.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 222 de 2025. Expõe sobre o reconhecimento da festa do carro de boi como patrimônio cultural imaterial no município de Divinópolis. Autoria, vereador Valmir Ribeiro. Parecer número 15 de 2026, ao projeto de lei ordinária número CM 222 de 2025, Comissão da Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 16 de 2026, ao projeto de lei ordinária número 222 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 222/2025 dispõe sobre o reconhecimento da festa do carro de boi como patrimônio cultural e imaterial no município de Divinópolis. A autoria, vereador Valmir Ribeiro. Coro para a votação. Maioria simples. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor, Valmir Ribeiro.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores presentes. O projeto da festa do carro de boi justifica aí e destaca a celebração do resgate, né, de antigos modos de transporte do homem do campo, valorizando a vida rural, a tradição, a música caipira, as comidas típicas e o tradicional cortejo de carro de boi. O reconhecimento busca garantir a proteção dessa manifestação cultural, fortalecendo o turismo cultural sustentável e preserva a memória e os valores comunitários que marcaram a história do país e também da cidade de Divinópolis. Eu, né, sou meio suspeito para falar que eu sou da zona rural, né, nasci e criei na zona rural. Sempre trabalhei aí juntamente ao homem do campo, principalmente com a questão do carro de boi. E se a gente puder contar com o voto favorável de vocês, eu espero poder contar aí nessa tarde de hoje.
Palavra. Palavra, Neiburg, antes da academia. Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, quero primeiramente parabenizar o autor do projeto. Pode contar com o nosso voto, terá o nosso voto favorável. O que mais me apaixona nisso tudo é o barulho do carro de boi. É gostoso demais, gente. Então é muito bacana, terá o nosso voto favorável. É isso aí. A gente não pode deixar de jeito nenhum isso acabar, não. E o senhor está de parabéns, terá o nosso voto favorável.
Palavra. Anderson da academia.
Senhor presidente, lá vem o canto do carro de boi. Quem sabe disso da história, todo mundo olha para mim e acha que simplesmente do esporte. Eu vou puxar a orelha do seu assessor, tá? Hoje, na verdade, eu queria mostrar para vocês que eu tenho um talento, eu ia tocar o berrante aqui hoje. Mas pode ter certeza que meu voto será favorável, porque parabéns pelo projeto.
Parabéns.
Quem é o Silva?
Valmir, parabéns. É sempre bom ver aqui projetos que reforçam a questão do patrimônio imaterial das tradições que são feitas na nossa terra. Porque o conceito de patrimônio material é sobre isso, é sobre oralidade, é sobre pertencimento. E aqui a gente está fazendo um pouquinho da aula de história, viu, meus queridos companheiros? Eu sou historiadora e eu gosto muito, porque meu avô também tinha carro de boi lá na cidade de Resende Costa, próximo a São João del Rei. Então, as tradições de Minas a gente está valorizando. E Ermida vem mostrando também que tem essa tradição, que se circula muitas questões aí que são voltadas também para o turismo, a gastronomia, as festividades. E muitas das vezes as pessoas não conseguem enxergar a cultura como algo que vai ser de relevância econômica para o município. E a gente consegue perceber que várias cidades mineiras, elas só florescem economicamente voltadas para o turismo. Vou dar um exemplo, Tiradentes. Tiradentes, se você chegar lá, Flávio, numa quarta-feira, meio-dia, a cidade está parada. Mas se você já chegar numa quinta, ali por volta das 5, a cidade já está começando todo um processo turístico. Então, aqui é só para reforçar isso, da importância que a gente precisa dar para o nosso patrimônio imaterial e material, né, porque Divinópolis precisa valorizar também a questão do patrimônio material antes que se acabe o que existe. E parabenizar mais uma vez o seu projeto e, obviamente, depois dessa falação toda, terá meu voto favorável.
Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povos que acompanham em casa. Novamente, venho parabenizar o vereador Valmir Ribeiro, né, pela postura, pelo trabalho que vem fazendo, principalmente para a realidade da região de Ermida e outras demais comunidades. É um projeto que a gente recorda do passado, na década de 80, 90, o tanto que nossos avôs, nossos pais usavam esse transporte aí, né, é o carro de boi, e o Valmir, com o estado sensível dele, sempre sabendo a importância que tem de valorizar a cultura. Te parabenizo, Valmir, e terá meu voto por lá, meu irmão.
Rótulos, Zanotto.
Senhor presidente, gostaria também de não poder passar de liso, porque é um projeto que, para mim, tem um significado muito importante. Eu que fui criado em cima de um carro de boi, lá no Quilombo, na Piteira, com a família, que sempre dependeu, né, naquela oportunidade, não tinha, né, condições de comprar veículo, tão menos igual hoje os tratores, né, Jerico, e era muito usado os carroções e principalmente os carros de bois, na lavoura de milho, de mandioca, lá tem a fábrica, né, de polvilho, da farinha de mandioca, então usava demais, ia longe para buscar. E o menino ia junto com esse pessoal todo, né, para cortar capim, fazer tudo, então eu sei o tanto que a nossa cidade aqui tem um significado importantíssimo de resgatar essa história. E Ermida é o berço da cavalgada, Ermida é ali que é concentrado o maior número das cavalgadas, e agora estivemos aqui no último evento em Madeu Lacerda, né, Valmir, a questão do carro de boi, que foi muito bonito, resgatando Divinópolis, porque outras cidades têm a tradição e nós deixamos para um lado. E isso, valorizar o homem do campo, valorizar a nossa cultura sertaneja, principalmente na zona rural, que ainda até hoje, alguns ainda estão tentando cultivar essa cultura para não deixar morrer, porque é muito bacana essa tradição na zona rural, nas roças, nas fazendas, o uso do carro de boi. E o projeto do Almir vem valorizar, resgatar essa história para poder a gente estar aí nos eventos, como a Cavalgada de 1º de junho, que a gente também temos também os carros de boi, para poder estar aí e fazer de uma forma muito bonita.
Com a palavra do Matheus Dias.
Ermida nunca mais será a mesma depois do Valmir Ribeiro como vereador daquela região. As pessoas, Valmir, muitas vezes acham que quando a gente denomina o nome de uma rua, cria o dia de alguma coisa, e quando também reconhece como patrimônio imaterial algo, muitas vezes a população pode achar que é algo só para reconhecer, enfim, mas não. O reconhecimento da festa do carro de boi como patrimônio imaterial vai fomentar e vai autorizar o município de Divinópolis a poder financiar essas festas, criar mais eventos, não só lá em Ermida, mas nas outras comunidades rurais. Então, você foi muito sensível a esta causa, a essa bandeira que você levanta do agro, né? Valmir é agro, Valmir é pó, Valmir é tec, como é que é que fala? Pois é, então, parabéns para você, esse olhar sensível pela comunidade rural, de Divinópolis, não, é o Valmir, é agro, é tech, é pop. Então, parabéns, conte com o nosso voto.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal, número 222, de 2025. Dispõe sobre o reconhecimento da festa do carro de boi como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. A autoria, vereador Valmir Ribeiro.
Justificativo, senhor presidente.
Justificativo, voto, Valmir Ribeiro.
Eu queria agradecer aos nobres vereadores pelo voto favorável, né? Pelas palavras também, a todos, em especial o nosso amigo Matheus. Matheus falou muito bem, né, a questão do patrimônio cultural e material. O município pode fortalecer e valorizar cada vez mais, né, a festividade do carro de boi. É, para mim é um momento importante, porque os meus avós sempre, né, puxaram lenha aí no carro de boi, eu também, né, pode até parecer que não, eu também já trabalhei com isso já, na vida eu já fiz de tudo, né, o trabalho suado ali, o árduo do homem do campo, e a gente está aqui para valorizar e agradecer mais uma vez a vocês pelo voto favorável aí.
Valdo, parabéns, e eu fico feliz quando dá 11. 11? 11? 11 é o progresso. Solicita ao secretário de próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 273, de 2025. É, declara utilidade pública Associação de Formação de Atletas Mirins, AFAM, com sede e fórum no município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Leanfa, amigo. Leanfa.
Parecer número 13 de 2026. É o projeto de lei ordinária número CM 273, de 2025. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 14 de 2026. Ao projeto de lei ordinária número CM 273, de 2025. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei 273/2025, que declara de utilidade pública a Associação de Formação de Atletas Mirim, ANFA. Não, não é AFAM, perdão, AFAM. Associação de Formação de Atletas Mirim, AFAM. Com sede e foro nesse município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quora para a votação. Maioria simples em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente. Povo que acompanha em casa, povo nessa tarde hoje. Projeto de suma importância, pela qual a presente preposição tem por finalidade reconhecer a Associação AFAM como entidade e utilidade pública, em relação aos relevantes serviços prestados à comunidade e de sua comprovada atuação social, educativa e formativa junto a crianças de 5 a 12 anos. Ao longo do último ano, a AFAM desenvolveu suas atividades com dedicação, responsabilidade e profundo compromisso social, consolidando uma instituição de referência no atendimento e formação infantil. Todas as ações realizadas tiveram como objetivo principal promover o bem-estar e o desenvolvimento e inclusão das crianças. Entidades sempre pautadas pelo respeito, pela cidadania e pela educação através do esporte. Dentro dessas preposições, senhor presidente, peço aqui a votação de todos os novos vereadores.
Em discussão. Em votação. Em votação. Cassação não, votação. Cassação não. É encerrada a votação. Deu 11 de novo. É progressista. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal, número 273/2005. Que declara de utilidade pública Associação de Formação de Atletas Mirins, AFAM, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, quero aqui imensamente agradecer todos os novos vereadores.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente, pela qual eu quero agradecer nesta tarde essa instituição séria que faz um brilhante trabalho com crianças de 5 a 12 anos, pela qual essa casa legislativa hoje está honrando esses votos aí e dando oportunidade para a instituição aí fazer esse trabalho com crianças. Eu que trabalho na minha comunidade, em várias comunidades com crianças, sei da relevância que tem hoje de investir nas crianças. E principalmente através da FAM, que já vem fazendo esse brilhante trabalho do meu irmão Matheus. Muito obrigado.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não temos mais projetos na ordem do dia.
Passando para a terceira parte, trabalhos, minuto de silêncio para Antônio Isabel Luz, vereador Neiburg. E o Vicente Tavares, também do Neiburg. Às 16 horas e 56 minutos do dia 3 de março de 2026, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 8ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenham todos uma boa tarde.